Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E começou o meu inferno agora, que vai durar 3 meses. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, já comi 17 ovos hoje.
Olha aí.
Espero bater a minha meta de 40 pra ficar com o corpinho da Graciane.
É 40
Vamos ver se
por
eu consigo.
Dia?
Por dia.
40 por dia,
caraca,
meu amor.
Caraca.
Você acha que isso vai dar certo no Big Brother? Eu que sonho
em ver ela nascer. Acho que não tem 40
ovos só pra ela.
Já deu errado.
Já deu errado. Já. E eu acho que o mundo inteiro tá torcendo por isso.
Caraca, mas ela come 40 ovos. É como? É ovo cozido? É cru?
Cozido.
Bate?
É, vários tipos. Não, ela também faz mexidinho.
É. Ah, tá, dá pra variar.
É.
Tá bom. E bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. 3 meses e 10 dias, Maurício. Não são só 3 meses, não.
Que delícia.
100 dias.
São 100 dias.
Olha, eu espero muito, Vitinho, ver o Mal daqui a uns meses falando assim, eu tô amando esse Big Brother.
Virado,
é meu,
né,
sonho.
Você sabe que eu torço pra isso também, Mary Jo.
É meu sonho. Eu espero, e eu tô animada, tá? Eu sei que eu interrompi o bom dia do Vitinho, mas isso é empolgação. Eu tô animada, eu tô achando a ideia boa de dupla.
Sim,
tá?
Vamos falar gostando sobre isso no programa, porque assim, hoje é o primeiro Mal Acompanhado de BBB dessa temporada, uma alegria, estamos empolgados aí, Mary Jo. Mais do que Maurício por enquanto, mas ele vai se empolgar com o tempo.
A gente vai conseguir.
Não tem jeito, Mary Jo. Daqui a pouco estoura uma briga sem motivo, uma polêmica.
Não, que delícia, que delícia.
Eu sou o Azaghal desse programa, eu tô sempre mal-humorado, então precisa me tirar muito do sério pra mudar o meu humor. Mas vamos lá, bom dia.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Hoje é 16 de janeiro, Vidani. É dia do quê?
Dia do cortador de cana-de-açúcar no Brasil. Uma data aí com o objetivo de promover essa reflexão das condições de trabalho nesse setor, em que a escravidão sempre esteve presente, né? E agora a gente tem esse trabalhador tão precarizado que é o cortador de cana-de-açúcar no Brasil, que é um dos principais produtos nossos, né? Desde sempre, né? A tecnologia do etanol é nossa, né? E vem da cana-de-açúcar também. Então, cara, assim, é um trabalho muito subvalorizado. Então, aí, parabéns aí, vamos celebrar os cortadores de cana, que movimentam nossa economia historicamente, hein? Parabéns.
Né? Subvalorizado e muitas vezes explorado, né?
Exatamente.
Mas, cara, todo trabalhador é explorado, aliás. É, todo trabalhador é explorado, mas eles ainda mais, né? Então, parabéns aí pela conscientização do cortador de cana-de-açúcar. Atenção, nerds! Sabemos que muitos de vocês também têm pequenos nerds em casa, prontos para voltar às aulas agora em fevereiro. Então se liga que a Nerd Store preparou uma lista de produtos incríveis para equipar seu nerdinho ou nerdinha para enfrentar as quests do ano letivo. E você que é nerd e tá indo para a faculdade, aproveita para trocar aquele tênis velho por, quem sabe, um Adidas Star Wars e garantir uma camiseta exclusiva da Nerd Store. E para quem comprar produtos da Nerd Store, não se esqueça de postar uma fotinho aí usando nas redes sociais, coloca a hashtag NerdPower, marca @NerdStore também, pra gente compartilhar. E pra você que nunca comprou na Nerd Store, você pode se cadastrar e ganhar um incentivo imperdível na hora da sua compra. Além, é claro, que tem 10% de desconto na primeira compra usando o cupom PRIMEIRA10, que vai estar aí no post. Mas atenção que a promoção é somente em compras a partir de R$129,99. O frete é grátis para produtos vendidos e entregues pela Nerd Store. Então corre lá pro site e aproveita a volta às aulas com a Nerd Store.
Antes de entrar de vinheta e tudo mais, antes de falar de BBB25, eu quero trazer pra pauta aqui, Mary Jo, que eu sei que assistiu, Mal não viu ainda, mas assisti ao BBB, o documentário Mais Que Uma Espiada na Globoplay, e achei incrível. Parabéns, Globoplay! Parabéns!
Parabéns! Parabéns!
Cara,
parabéns.
Maurício, 4 episódios de aproximadamente uns 40 minutos cada um, dá pra dizer que é mais ou menos isso. Cara, incríveis os depoimentos, todo mundo que aparece lá, de Manu Gavassi a Rafinha, É, cara, nossa, todo mundo.
E revivemos momentos muito bons, Vitinho. Vamos falar a verdade.
Muito bons, incrível, cara. A gente vê.
E vivemos, assim, os momentos épicos de cada um.
Sim, a Tina, a parte, né, da Tina, achei emocionante demais. Nossa, maravilhosa.
Nossa. Mas eu achei que teve um focão no Bambam.
Então, o Bambam é o primeiro a aparecer, ele aparece, acho que em todos os episódios, ou quase todos, né? Ele é. Eu acho que assim, o Bambam, ele é o primeiro vencedor, ele é original. Então é maneiro que tem um foco do Bambam legal, assim. Apesar da megalomania do Bambam, que meteu que ele é top 3 BBBs da história, assim.
Não, e que ele não se compara a Juliette. Você sabe que ele anda falando isso por aí, né? Que tipo, que
Juliette não se compara não a ele,
é
exato.
Um fenômeno. É, ele fala que o fenômeno é realmente ele, foi ele.
Sabrina Sato e Grazi Massafera.
Depois dele.
Mas assim, dadas as devidas proporções, eu ia zoar isso, Mary Jo, mas eu não sei se eu discordo tanto não, viu? Sinceramente.
É verdade. Porque o que eles construíram depois, né, de ter ganhado é... Não como brothers especificamente, personalidades dentro do programa. Eu acho que nenhum dos três é maravilhoso. Longe disso. Maior de todos, nesse sentido, é Gil do Vigor. Agora, o que foi construído depois deles saírem da casa... Pô, tá falando do Bambam com uma certa relevância até hoje, 25 anos depois do programa ter...
Foi 2002.
23 anos depois do programa ter acabado. Pô, é incrível. O cara era meme. Total. Ninguém sabia que o Bambam era ex-Big Brother quando teve o Vem Monstro lá, quando ele teve o meme lá do monstro.
É verdade, é verdade.
Né? E o cara ressurgiu, teve luta de boxe também.
Eu então, acho que assim também. Assim.
Mas eu acho que a Sabrina Sato e a Grazi Massafera são fenômenos.
Muito acima de mim. Dá pra confirmar. Vamos cravar que a Sabrina é a maior ex-BBB de todos os tempos. Não tem como
superar. Nossa, ela é maravilhosa.
E assim, a gente tem que dar o contexto, e eu falo que eu talvez concorde com o Bambam dele estar nesse top 3, Mary Jo, que é meio loucura pra hoje em dia, porque a gente tem que entender os fenômenos pré-redes sociais que são esses três que nós estamos falando. Não tinha rede social na época. O Bambam, assim como o Jean Willis foi um fenômeno, assim, o Jean Willis na época dele ali, pra ele virar deputado com o nome que ele criou e tudo mais, ele foi um fenômeno. No documentário mostra isso também, Mary Jo. A parte dele é emocionante pra caralho, a parte do Jean.
Você sabe que o Gil do Vigor me lembrou muito, ó, Jean?
Eu acho que são bem diferentes.
Mas eu tive uma conexão. De pessoa, porque eu achei o Jean muito divertido, muito legal. Ele era muito legal com a Grazi.
É que eu acho que na época eu gostava muito daquela dupla. Tinha uma parada muito ruim da situação homofóbica descabida e...
Tinha muita homofobia dentro da casa, inclusive, isso mostra no documentário.
Nada escondida, assim.
Nada escondida.
Assim como o racismo com o cara lá que chamavam de negão, e o Felipe, né, acho que é do BBB, que ele não queria se chamar de negão.
Essa parte é tudo assim.
Tem vários momentos do BBB antigo que eles, no documentário, Maurício, eles são corajosos pra caralho. Nossa,
a problemática que tinha, assim, se fosse hoje em dia, mal, tipo, não, mesmo mostra dourado, exatamente como é que era.
Mesmo dourado,
e como o nosso mundo mudou, graças a Deus. Sim. O Dourado foi maravilhoso. O Dourado, depoimento.
A parte do Dourado, mal, mostra ele falando um monte de absurdo no BBB, que ele foi pra caralho, todo tipo de preconceito ali. E depois, um depoimento que ele deu em 22, num vídeo que tá no YouTube, é fácil de achar, inclusive, falando que se algum seguidor dele achava que o que unia ele às pessoas era o preconceito, podem tirar o cavalinho da chuva, porque não é nada disso, que ele não fazia ideia, ele não tinha consciência na época e tal.
Sim.
E ele basicamente se... Mano, é muito legal. Muito legal o documentário.
O Dourado, acho que foi o maior comeback da história do Big Brother, né?
Não, e ele tá a melhor pessoa ainda hoje, tá? Ele fala até dessa época dele, politizado dos erros que ele cometeu. Exatamente. Sim, sim. Agora, uma coisa incrível que eu achei incrível é que o Bambam tinha se chamado pra ser Paquito.
Sim.
E aí ele tava entre ser Paquito e entrou no BBB.
Isso é muito foda.
Nossa, mas na época
o sonho dele era ser Paquito. O sonho dele, mal, era ser.
Mas ele ia ser Paquito na época do primeiro BBB?
2002. Tinha Paquito? Sim, no sábado à tarde, na Xuxa era sábado, lembra? Xuxa era no sábado.
Ah, era o... Como é que chamava do Xuxa de sábado? Era...
Xuxa Park. Xuxa Park.
Caraca.
Planeta Xuxa.
Ah, o Planeta também era de sábado, né? O Planeta Xuxa era de sábado também.
Acho que era Planeta.
Planeta Xuxa.
Era o Xuxa Park, que tinha o Parque da Xuxa, não
é? É, isso mesmo. Mas, ó, mais uma parada do Doc que vale dizer, além de tudo que a gente falou e da... Cara, acho que eles foram muito corajosos de abordar todos os assuntos, mostrar ali o que aconteceu com o Lucas Penteado, com a Carol Conká.
A Carol Conká.
Muito legal.
Teve algum outro que foi bem corajoso. Eu não tô me esquecendo aqui, mas você tá falando de coragem. Eu vi coisas ali bem corajosas mesmo. Já me esqueci. Mas assim, já me esqueci total. Agora, lembrar também do Sunga Branca do Mal, do Alemão, ó, se confundindo com o Alemão, ó.
Sunga Branca, é foda. Mas,
igual, tirando, eles tirando também a calça do Alemão, tirando a cueca dele, deixando ele pelado, aquilo ali ia ser agressão hoje em dia, tá? Aquilo ali não ia passar. Você tirar a roupa de uma pessoa, deixar a pessoa pelada.
Nossa, é verdade.
Obrigando a pessoa a ficar pelada.
É legal, entre aspas, ver isso pra ver o Dourado é exemplo disso, né? Como mudou a mentalidade, não só dos brothers, mas de nós como espectadores, né? Que também consumíamos isso, achávamos normal, mas normal. Hoje a gente já mudou não, completamente.
Maurício, o constrangimento que é ouvir no documentário o trecho do Dourado falando orgulho hétero, puta que bagulho constrangedor.
Mas que ano que era, Vidani?
2010.
Você lembra?
2010,
então, era outra mentalidade.
É, né? Outra, mas
outra
é,
mentalidade. Cara,
eu acho esse documentário, pra quem gosta de reality, principalmente pra quem gosta de BBB, um presente mesmo.
Sensacional.
Um presente sensacional. Incrível. E assim,
eu adorei. Eu
falar... Até pra quem não gosta, né, pelo que vocês estão falando, eu acho que dá pra sentir um pouco daquilo que a gente que gosta de BBB, pra quem não gosta, vê o documentário, né, e conhecer um pouco aí da história, outro lado, ver exato, esses momentos, né?
Não, é e conta exatamente também como é que começou o Big Brother, sim, né? Como o Endemol, né, Bitinho, teve a ideia, ele deu de graça o
ninguém queria comprar o programa, todo mundo achava que ia fracassar, é foda.
É, e como esse formato Bial, se transformou, hein, no Brasil.
O Bial no doc inteiro.
E a Marisa Hort, cara, Marisa Hort maravilhosa, muito bom, sensacional. Cara,
muito bom, aparece no documentário.
Aparece, é muito foda, Marisa, aparece, é muito foda.
O mal já tá contagiado.
É, porque a história da Marisa Hort, pra quem não sabe, no BBB, é que ela, no primeiro eliminado, ela entregou quem era o eliminado antes da hora. O primeiro eliminado da história, a Marisa Hort estragou a surpresa.
Eles contam como eles estavam perdidos, né, naquele momento de apresentar um programa novo.
Não sei se a impressão que você ficou, Mary Jo, mas a impressão que eu fiquei é que o briefing era zero ou quase nada, assim, era muito
zero.
Eles estavam tipo, total improvisando.
Aí, toma bomba e se vira.
Com certeza, cara. Com certeza.
E pegaram um jornalista sério, né? Junto com uma mulher de comédia. Porra.
Isso, mas ela é uma baita atriz e, assim, uma comunicadora
baita,
incrível, né?
Baita,
eu lamento que a Marisa Hort tenha dado tão errado, assim, de cara, porque seria legal ver o BBB com dois apresentadores de novo. De repente, tá dentro isso, de Ana, né, Clara, por exemplo, hoje em dia. Eu acho foda, revezando. É legal.
Porque depois dela ter feito essa cagada, tiraram ela do programa. Ela nunca mais apareceu, né? Na semana seguinte, ela já não tava. E aí morreu junto com ela essa ideia de dois apresentadores. Ia ser completamente diferente.
Ela destruiu essa ideia.
Mas, ó, destruiu, gente, acabou com a ideia. Tem momentos, assim, acho que é legal o programa pela nostalgia, o doc, mas também é legal por dar pra gente um outro enfoque pra histórias que estão recentes na nossa cabeça. Por exemplo, o Gil do Vigor falando sobre a saída do Lucas Penteado e sobre o que ele pensou ali na hora. Falou, cara, eu fiquei me sentindo muito culpado porque eu queria... Fiquei pensando que eu podia ter tido um romance com ele na casa. Fiquei imaginando. Imagina, tá com a cabeça tão pura de nosso Gil do Vigor, né, cara? Ele sonhando ali com o que ele podia viver. E tiraram aquilo dele, por conta de muito preconceito também com o Lucas. Então, cara, é foda tudo que se passou, vendo pelo ponto de vista do Gil, que tava lá dentro. E ele contando a história. A mesma coisa do aneurisma da Juliette, né, Mary Jo? Que ela conta também do que passou logo depois da saída dela, que ela teve que operar.
Nossa.
Pro público tava tudo bem e pra ela tava, tipo, mano, ela tava passando o melhor e o pior momento da vida dela ao mesmo tempo.
É, porque ela pensou, agora eu tenho muito dinheiro, mas não tenho saúde, né? Agora eu não tenho o que mais importante.
Cara, é muito foda, Maurício. Que doc bom, cara. Que bagulho bom, bem feito. E assim, prestando homenagem ao passado com a Rádio Pinel. Tudo, cara, muito legal.
Nossa, a Rádio Pinel é muito legal, Vitinho.
Muito legal.
Muito legal.
O último episódio eu achei lindo mesmo, Mary Jo. Eu falei, cara, que homenagem.
É.
Porque o último episódio é sobre os vencedores, irmão, do BBB.
Uhum.
Puta, é uma baita homenagem, cara. Baita. E assim, a outra coragem, Mary Jo, que você esqueceu e eu lembrei agora. Emily Marcus Harter. Puta
total, é isso.
Assustador esse momento.
É assustador. Porque
é a primeira vez que ela fala sobre isso na vida.
Que viu as cenas também, que ela viu o que ele fazia com ela, que ela falou que não teve coragem de ver o que ele fazia com ela. Então, assim, e ele, você sabe o que, que ele fez, né? Ele é muito escroto, gente. Desculpa, mas ele é muito escroto.
Não tem que pedir desculpa,
mostrando
não,
que tá muito bem financeiramente.
Cara, criminoso, né?
Criminoso, mostrando como ele tá bem financeiramente. financeiramente, como tem gente, porque tem gente muito maluca, né, que ainda procura esse tipo de pessoa pra fazer uma plástica, por exemplo. Pra mim, ele já não serve pra nada, sinceramente. E assim, ele ao mesmo tempo na internet divulgando que ele, o quanto ele tá bem, o quanto ele tá cagando pra isso. Se ele tivesse bem, ele não estaria divulgando na internet.
Ah, Mary Jo, assim, caráter não se mede em seguidor nem em dinheiro, isso que é
não
foda.
Não se mede. Exatamente. Então,
é complicado.
Exatamente.
Mas assim, gente, vejam BBB, o documentário Mais Que Uma Espiada no Globoplay. Globo, acertaram de monte, arrebentaram.
É, pode pagar pra nós, porque nós tá fazendo...
Essa é de graça, hein, Globo? O próximo vocês...
De graça!
Demorou. Vou te contar!
Tô feliz de escutar. Tô feliz de escutar essa vinheta.
Matou a saudade,
eu sei que você não tá na mesma vibe. Mas eu gostei. Eu gostei mesmo.
Eu fico feliz vendo vocês felizes.
Isso. Tá animando, a gente isso. Você tá vendo a gente animado, né?
Isso. Meus amigos felizes, eu fico feliz.
Muito obrigado. Eu fico feliz também. Ó, gente, BBB está de volta. Começou na segunda-feira, 13 de janeiro, conforme prometido. Os 24 participantes já estão na casa enquanto a gente grava aqui. Então esse programa vai ser pra apresentar a temporada do BBB, pra dizer o que a gente acha que pode acontecer ali, e pra gente começar a construir, Maurício, a plantar as sementinhas de decepção que iremos colher.
Ah, sim, né?
Daqui a meses. Não, e as coisas que a gente vai dizer hoje, a gente vai se arrepender daqui a não sei quantos
com
programas,
certeza.
Não
é verdade? Agora é o programa do close errado.
Sim, né? Close errado.
Gente, vamos errar todas as nossas previsões. Exato. Aqui, em breve nos decepcionar com os nossos favoritos.
Amaremos pessoas que estaremos odiando, sim, e odiaremos pessoas que estaremos, exato, amando.
Olha, eu exatamente não vou desodiar a família Hipólito, tá? Eu vou odiar ele até o final. Já entrei
odiando. Eu odeio.
Mas daqui a pouco a gente fala disso. Não é que eu odeio eles pessoalmente, mas eu acho que eles têm o carisma de um assalto à mão armada mesmo, assim. É complicadíssimo a vivência com eles. Mas... vamos explicar a diferença desse BBB, que ainda não foi explicado, Maurício, a dinâmica completa das duplas, mas o Tadeu já deixou escapar que o BBB vai ter duas fases, a primeira em duplas e a segunda individual. O programa vai ter um vencedor só, ou seja, essas duplas vão se desfazer.
Mas é importante dizer que nós sabemos que essas duplas irão se desfazer, mas eles lá dentro ainda não sabem.
Mas já suspeitam,
bom,
né,
mas Mary, assim, se eles tiverem um QI que não tenha só dois dígitos, eles já devem imaginar isso, né? Porque não é possível.
Sim, mal.
Eles devem suspeitar. Não, porque é uma dinâmica bem, assim, óbvia que eu acho assim, bebê, ô Dourado, não é mais Boninho, hein? Dourado! Agora é com você a pica.
E falar nisso, você viu a propaganda que deu antes do programa do Boninho do iFood? Ele falando, agora eu só tô assistindo.
Não vi.
E comendo um monte de lanchezinho.
Não vi. Caraca.
A iFood é bem malandra. Tipo, mandou ele comendo bem vários donuts, lanches, falou. Aí ele aparece na poltrona dele e fala, dessa vez eu tô só assistindo.
Tá, nossa, certo. Ele deve estar realizando o sonho dele, né?
É, de aparecer. Agora.
Pois é.
De aparecer também.
Mas olha só, vou dizer, Maurício, que o programa vai ter só um vencedor. E aí eu quero entender, mas eu fiz um exercício de tentar imaginar como é que vai ser o formato do programa, mais ou menos. Porque são 24 participantes. Teoricamente, se eles vão jogar em duplas no começo, vão ser eliminados de dois em dois, como Noé levou pra arca, né? Vão ser resgatados de dois em dois. Então assim, teoricamente, dia 21 de janeiro vão ficar 22 participantes na casa, dia 28 de janeiro 20 participantes na casa. Então acho que essa dinâmica deve ir ali até o meio de fevereiro, mais ou menos.
De dois em dois, você acha que eles vão eliminar de dois,
claro,
em dois?
Senão, desfaz a
elimina
dupla.
Ah, ele falou que vai ser de dois em dois no começo, é verdade.
Se não, desfaz a dupla, Mary Jo. Então assim...
é e se desistir, vai os dois, é isso aí. Ele falou.
Então acho assim, é deve ser assim até ali 11 de fevereiro, eu acho que vai ser mais ou menos por aí, pra sobrarem 16 participantes na casa, e aí com 16 vão sobrar exatamente 70 dias, Mary Jo. E aí, 16 participantes em 70 dias é mais ou menos um BBB das antigas aí, até o BBB 10, o 9, era mais ou menos isso, né, que tinha. Uns 16 participantes.
Sabe o que eu pensei agora? Eu acho que vai sair dupla até um determinado período. Quando essa dupla sair, eles vão chegar lá no Tadeu, aí o Tadeu vai falar o seguinte, ó, agora um de vocês dois vai pra um confinamento, pra um quarto secreto, e o outro vai embora.
Então, Maurício, tem uma teoria disso.
E depois vai ter uma repescagem.
Tem um perfil no Twitter lá que é o Cauã Reality, que postou no Twitter que vai, sempre que uma dupla for eliminada, um vai pro quarto secreto. Mas, cara, imagina a primeira eliminada vai ficar uma semana sozinha. Isso é uma solitária, mas é uma cadeia.
É, faz parte da loucura, né?
Eu não sei bem se é assim, não. Talvez tenha uma casa do reencontro lá, igual eles fizeram na edição do Fred Nicasio e tal, e chame as duplas de volta pra salvar alguns. Pode ser.
Não, mas aí a pessoa vai sair, ficar no mundo real e depois volta.
É, mas vai deixar as duplas confinadas de um em um lá,
porque
mas,
na sei época lá. Do Fred e Nicasio, eles fizeram isso porque o programa tava uma bosta.
É, mas deixar dois reality ao mesmo tempo, uma casa vazia e uma cheia, é meio esquisito, Maurício.
Não, mas tá com um diretor novo agora.
Cara, eu acho essa ideia ruim, tá?
Eu não vejo problema.
Eu acho a ideia como reality ruim. Sim, não faz pode sentido ser ruim, pra mim.
Mas eu acho que é bem provável, sabe?
É possível, acho também possível. Acho que pode ser que aconteça mesmo. Assim, eu vou dizer pra vocês que eu tô ansioso pro momento que vai deixar de ser dupla pra ser individual. Porque, Dourado, preste atenção aqui no gabarito, tá? Você tem que botar nesse momento dupla contra dupla. Um contra o outro.
Isso vai ser maravilhoso.
Isso tem que acontecer. Esse embate tem que acontecer. Gente, vocês assistiram o Round 6? Vocês viram o Round 6? A primeira temporada?
Não,
a primeira,
não vi.
Sim. Maurício, é vi. A bolinha de gude, irmão. É o momento da bolinha de gude. Esse é o momento que tem que acontecer.
Mas eu acho que isso vai ser maravilhoso. Mas independente disso, já colocando gente que se conhece, eu já tô vendo ali que vai ter treta. Entre eles. Sim, claro, entre os familiares. Claro, entre as duplas.
Claro, Berdinho. Sabe? Essa ideia parece
porque
boa
um mesmo. Vai querer ser amigo de fulano, o outro vai querer ser amigo de ciclano, que um odeia ciclano.
Isso, e cada um vai ter as suas afinidades e as afinidades não vão bater pros dois e eles vão ter... É, vai ser...
Eu tô animada.
Estou entregue. Já me levou,
Meridio. A gente tá torcendo pra isso.
Exato.
Pois é. Não, e assim, não só nós, como eu percebi em todos os programas, tá todo mundo...
Sim, total.
Isso, entendeu? É isso. E digo mais, as três duplas que estavam pra entrar pra Ana Maria... Eu tava pegada nas três, tá?
Ah, eu tava pegada no Sogra e Genro, só.
Sogra e Genro eu gostei, mas aquelas louras lá, mãe e filha, a risada era bem irritante, Vitinho. Ali ia dar treta, ia ser bom, ia ser bom. E o outro também, o outro, a única coisa é que ele ficou meio parecido com o Davi.
Então.
Ele me remeteu a um sentimento de Davi.
Ele não parece e o Davi, aquilo... ele parece o Iago Pikachu do Fortaleza. Vocês procuram, ele é a cara do Iago Pikachu. O cara que ele entrou é o Kleber, acho o nome dele, né? Kleber, isso aí.
Eu gostei dele, mas eu achei que, tipo assim, ele me trouxe, ele era baiano, ele meio tipo Davi, eu falei, aquilo me deu um pouco de ranço. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei apegado nas três duplas, tá?
Ah, eu, qualquer uma das três eu tava feliz, mas eu tava muito mais feliz com o Sogra e Genro, que ganharam de lavada, não, inclusive, que eu tá? Foi dois
de terços. De lavada. E vai ser sensacional, eles são sensacionais, tá? Ela é sensacional.
Mas nós vamos falar...
Mal não viu ainda. Tá, a gente vai falar deles, né?
Deixa eu fazer só um adendo aqui, Mary Jo. Você sabe que quem faz a pauta do programa é o Vidani, né? Ele escreve tudo que ele fala. Aí eu tô lendo aqui na pauta, o próximo parágrafo. Agora vem aí uma boa teoria do Vidani.
Pois é.
Ele mesmo já escreve a pauta, ele já se elogia já na pauta.
Eu tô vendo aqui que você marcou.
Mas né? Você sabe, isso. Maurício, que é porque eu escrevo com a voz que tá na minha cabeça. Aí, realmente, às vezes eu me elogio, às vezes acontece.
Dentro da cabeça do
Vamos, já que você tocou nesse assunto, vamos focar no que eu falava nessa boa teoria, que é justamente sobre esse embate entre as duplas, Mary Jo. Assim... Eu acho que tem que valer alguma coisa grande esse embate entre as duplas. O meu sonho de princesa seria... Gente, tem 16 participantes, agora virou individual. Cada dupla vai disputar uma prova eliminatória pro paredão contra a própria dupla. Quem perder tá no paredão e nós vamos ter um paredão de 8 pessoas. Ah, é uma bagunça. Mano, não importa. É isso... É uma chance de uma semana diferente caótica. É isso.
Tá, mas aí, vamos lá. O Genro já tá de saco cheio da sogra. Vai ser um alívio. Ele vai dar o sangue.
Não, mas todo mundo vai dar o sangue. Ninguém vai querer perder, Mary Jo. Esse é o lance, é o ponto. Não,
se você tem um vínculo muito grande com a pessoa, você vai ficar com um pouco de pena de concorrer com ela naquele momento. Você vai...
Ó, quem tem que entregar nessa hora é só camarote.
Irmãos gêmeos.
Então, mas entendeu? Quem dos dois merece mais? É difícil.
Tá bom.
Os dois vão querer ter o um espírito esportivo. Eu vou falar. Daniela Hipólito e Diego Hipólito vão se matar numa prova dessa, tá? Um contra o outro. Os dois são competitivos, você tá maluco. Vai ser sanguinário. Eu tô torcendo.
Até a Graciane com a irmã vai matar a irmã.
É. Assim, se for a prova de resistência, a irmã dela tá na merda. Mas se não for, existe uma chance. Aliás, esperava mais de Graciane, Diego Hipólito e Daniela Hipólito na primeira prova, tá? Esperava mais.
6 horas de prova só. 6 horas de
muito
prova.
Muito curto. Mas é isso aí, gente. A gente já falou aí um pouco do BBB de maneira geral, de como tá esse panorama. Vamos falar dos participantes, que é o que todo mundo quer ouvir, o que a gente achou do elenco?
Eu sou Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada.
Camarote do BBB.
Agora, quando a pessoa tá no camarote, ela acaba ficando em evidência.
São 12 duplas, 4 camarotes, 8 pipocas. Parabéns já, Dourado, por deixar uma proporção de 1/3 de camarotes e 2/3 de pipocas. Adorei. Show. Sendo que a proporção é ainda menor quando virar individual, né? Porque os camarotes estão, a maioria estão acompanhados de um anônimo.
Exatamente.
É verdade.
Então, assim, quando virar individual, vai ter, sei lá, 30 de camarote no máximo e o resto tudo pipoca. Isso é ótimo. 10. Show. E aí, outra parada que eu acho maneira de você estar o camarote também acompanhado e a companhia do camarote também ser chamada de camarote porque faz parte de uma dupla, é a companhia humaniza os camarotes um pouco, porque acessa um lado deles menos media training das ideias, né? Menos treinado, menos praticado, porque é um amigo pessoal, né? Tá ali, uma familiar. A mãe do Diogo, por exemplo. Pô, ela não foi treinada pra entrar no BBB. Se ela for, parabéns, mãe do Diogo. Mas acho que ela tá sendo a mãe, a dona Vilma.
Eu penso o contrário, Vidani. Eu penso que pode dobrar a arrogância do camarote. Porque você pode estar vindo com um camarote
que vem com puxa-saco.
Que é o pior camarote possível, que não é camarote, mas acha que é camarote.
Então,
pois é,
isso é ótimo complicado. Também. Mas o que eu quero dizer de humanizar não é que vai melhorar eles necessariamente, mas é que vai trazer pra gente uma faceta mais verdadeira deles.
Ah, pro público, é pra visão pro do público. Público
é. Tá, o Diogo é o ator, né?
O Diogo Almeida é o ator, exato.
Isso. Que fez a novela com a...
Isso, nós vamos falar dele já, mas vamos começar, ó. As duplas de camarotes. A primeira dupla que eu vou destacar aqui é Daniele e Diego Hipólito, os irmãos ginastas aí que dispensam apresentações, não adianta falar muito deles, eles são ídolos.
Esses dois aí, no caso, não tem essa...
Dois
essa
camarotes característica, mesmo.
Individualmente, né?
são dois camarotes. Porque os dois são camarotes.
É. São os únicos, tá? Que entraram, que são dois camarotes mesmo na mesma dupla. Uhum. Os únicos.
Vocês acham que eles entraram porque a Flávia Saraiva não entrou? Porque ela que tava cotada pra entrar, né?
Olha, já não é a primeira vez que cotam a Daniele, que já fez Fazenda, né? A Daniele já foi na Fazenda, né?
Pois é, é a primeira ex-reality que entra. Será que é uma das coisas que o Boninho não deixaria acontecer? Porque ele não deixava nenhum ex-reality entrar.
Pode ser, né? A primeira mudança já.
Uma primeira mudança, porque ele não deixava de jeito nenhum, lembra? Nunca...
Foi Fazenda mesmo que ela foi, né? Não foi outro programa.
Foi Fazenda e teve também... Não sei se foi Fazenda não, Vitinho. Eu sei que teve um reality de casal. Eu acho que teve Power Couple. Eu acho que teve. E teve um de dança. Também teve o de dança da Xuxa, da Record.
Ela fez Power Couple mesmo, é verdade. Power Couple. Não é Fazenda
Power
não.
Couple e Dança com as Estrelas?
Acho que é. Achei isso aí.
Ah, então eu acho que não é... Tão reality.
Ah, mas assim. O Power Couple até é, vai. Já dá pra. Já é uma porta de entrada pra dar umas mais pesadas, vai, Maurício? Tá bom.
Nem senhor.
E assim, eles já comentaram pela Olimpíadas na Sport TV, são figurinhas carimbadas na Rede Globo, tanto como atletas quanto como ex-atletas. Então, e o Diego é sócio de um circo.
Não, e o Diego já participou daquele de dança de dos famosos. Não é dança dos famosos, não, aquele outro que você faz.
Masked Singer.
Isso.
É verdade.
Masked Singer.
Mas o Diego, Maurício, acredite se quiser, hein? Ele é um de dois donos de circo que estão no BBB. Isso é uma loucura ter dois donos de circo no BBB.
Eu já fui no circo dele, tá? Eu já fui
ele
no
circo. Ele é sócio, né? Não foi ele que criou, mas ele virou sócio do circo, né?
Eles se apresentam, ele e a Daniele.
Mas acho que a Daniele é só contratada e ele é sócio, mas virou sócio do circo. É isso, dispensa apresentações. Eu acho que eles são competitivos, não precisam provar nada pra ninguém. Acho que eles têm o carisma de um problema sério de saúde na família. Acho. É uma tristeza ver eles falando, mas vamos acompanhar aí. São figuras...
Você não acha eles carismáticos?
Nunca achei. Nunca na minha vida. É, assim, não torci pro Diego Hipólito cair de bunda na Olimpíada como ele acabou acontecendo. Então não odeio ele tanto assim. Mas eu acho que eles são sem sal pra caralho. E é isso aí que eu acho. Mas vamos ver no BBB, né? Nunca vi eles expostos numa situação dessa. Então acho que são nomes grandes que impõem respeito pra galera da casa. Isso é legal. Boa escolha de elenco. Pra mim. Você gostou, Meridio?
Gostei, eu gostei. Acho que vai... Inclusive, eu acho que pode rolar romance na casa. Eu acho que tem uma besta de romance. Não, óbvio que não, né, Vitinho?
Tá bom.
Eu digo... Diego com outro rapaz e ela com outro cara, de repente, mas eu acho que pode rolar romance.
Quem sabe, olha aí. Próxima dupla de camarotes, Diogo Almeida e Vilma, que é filho e mãe. Ele foi o ator ali, protagonista de Amor Perfeito, fazendo Orlando, aquela novela das seis de 2023, que ele era par da Camila Queiroz.
Camila Queiroz. E ele me dá a impressão de ser um cavalheiro, de ser muito educado.
Ele parece ser gente boa. Não sei como é que vai ser. Parece ser gente boa, né? E eu me preocupa, tá? Os caras muito gente boa. Tenho medo de cair no Pedro Scooby, medo de cair no PA... Tá assim.
É, ele não tem cara nenhuma de barraqueiro, de que vai trazer. Ele tem cara de panos quentes.
Mas
né,
de repente,
isso?
Mexendo com a mãe dele, ele fica puto. Então,
pode
assim.
Pode ser, pode ser.
Show de Almeida. Essa dinâmica de mãe e filho me agrada, hein, Maurício? Me agrada.
Né? Tem tudo pra dar muito certo ou muito errado, né?
As duas. Muito.
Cara, não sei vocês.
Estão valendo.
Não sei vocês, mas eu amo minha mãe. Amo. Amo muito minha mãe. Sim. Mas esse seria o pior pesadelo.
Ia ser meu pior pesadelo também.
Nossa. Pois é, então, por isso que eu tô falando. Então,
pra mim não daria nunca.
Cara, eu acho uma coragem inacreditável do Diogo entrar com a mãe.
Eu e minha irmã, por exemplo, a gente se matava, não tem condição.
Pois é, não. É difícil pra caramba. Mas eu gosto da dinâmica, acho que vai ser maneiro. Eu acho que assim, Diogo Almeida, muita gente reclama, né? Os camarotes, ninguém conhece os camarotes aí que entraram no BBB, etc. Gente, é o que dá pra levar pro BBB hoje em dia. Ninguém mais vai querer, depois dos últimos anos aí, de toda a exposição, de toda a doideira que foi com o Vanessa Camargo no ano passado, os nomes grandes, vai ser difícil de negociar. A Grace é um sonho.
É um nome grande.
Eu acho que tá um nível de nomes, assim, de famosos,
legal.
Do Big Brother. Não achei, assim, e eu sou um cara que não conheço famoso, né? Mas tá num nível padrão, pô.
Também acho. Também
não
acho.
Nada
tem
demais,
menos,
não.
Mas é isso aí. Pô, ano passado teve Bin Laden, não teve os nomes gigantes, só a Vanessa.
Tem menos influencers, né? Celebridades de internet, né?
E aí
acho que a galera sente menos, assim,
né? Não teve,
né,
uma Vanessa Lopes, né, pra enlouquecer de novo na nossa frente.
Gente, exato. Vanessa Lopes foi sensacional. A gente
não dá muito valor. Manu Gavassi também, não teve.
Manu Gavassi. Grande Manuga. Saudades. Ó, vamos lá. A terceira dupla é Graciane e Giovanna Barbosa, irmãs unidas pelo ovo, né? É isso que acontece aí com essa família. E a Grace já tava em várias listas de possível BBB há muitos anos. Isso é verdade, né? Faz muito tempo que tentam fomentar esse desejo de Graciane Barbosa. E logo nesse ano, né, que ela separou do Belo, teve em voga, né, nas
polêmicas,
matérias,
né,
e polêmicas e tudo mais, ela entra.
Esse ano não, ano passado, né?
Isso. Logo no do ano depois, né, do ano em que ela teve na mídia aí, nas manchetes. E é isso, o grande desafio são os 40 ovos por dia. Já tem perfil no Twitter, Ovos Graciane, contando quantos ovos ela já comeu até o momento. Inclusive, vou ver a cotação dos ovos até agora, Maurício, só pra deixar o nosso ouvinte atualizado.
Por favor,
até a noite
do dia 14.
4 ovos no momento da noite do dia 14, 20 ovos no total. Até agora.
Tá comendo muito menos do que ela come normalmente,
mas até,
né?
Até agora foram 2 dias, 10 ovos por dia, já é ovo pra caralho.
Ah, mas ela come 40, Vitinho.
Era pra você imaginar que era pra ser 80.
Tô achando que ela já deve estar em abstinência, cara. Já deve estar em abstinência. De 40 pra 10,
mas
eu estaria em abstinência.
Mas numa casa como BBB, uma pessoa conseguir comer 10 ovos, ele tá comendo ovo de todo mundo, pô. Ela tá comendo ovo de geral.
Pois é. Você viu que eu te mandei no grupo hoje sobre o que ela falou, que uma pessoa tava com gás?
Vi, tá na pauta. Maravilhoso.
Ah, então tá.
Vamos
então
falar
tá.
Já.
Mas assim...
Se o Paulo viu, a gente vai comentar.
Vai saber agora.
E sobre a Giovanna, filha, a irmã da Grazi, ela é... A manchete dela na Globo é... Giovanna, do BBB 25, é médica veterinária e considera o cantor Belo como um pai. Ela é muito mais nova que a Graciane e ela considera que o Belo foi responsável por ser a figura paterna na criação dela. Olha aí.
E a Graciane elogiou muito ele hoje no programa. Perguntaram pra ela, né? O Diego Hipólito falou que amava muito o Belo e ela falou, mas eu também amo muito ele. Ele é incrível.
É isso aí. O Marcelo também, né? Que é
pra referência, a Giovanna tem 26 anos e a Graciane tem 42.
Exato. Então a Graciane tinha 16 quando a Giovanna nasceu, então imagina, se ela conheceu o Belo com, tipo, 26, 27.
Sim, pegou ela bem novinha,
né? A Giovanna era,
né,
menina, né? Então imagina. Uhum. Enfim, é isso, eu gostei da Graciane, acho que é um grande nome. E vou falar, eu vi muita gente falando que é o maior nome da história dos camarotes e tal.
Não.
Eu ainda acho a Vanessa Camargo como nome maior. Ainda acho maior. Mas ela é dos maiores. Todo mundo tem que concordar disso.
Ah, sim, sim. De camarote, sim. Mas não é o maior.
Mas é
não
o que é. A gente falou do Bambam, né? Quando eu comparo ele com o Gil do Vigor, com Juliette, acho que como personagens do BBB, Juliette e Gil são muito maiores do que o Bambam. Mas como personalidades de mídia, eu acho a Graciane, assim, maior do que uma Vanessa Lopes, por exemplo, no programa. Bem maior.
A Graciane teve muito em evidência nesse último ano, né? Muito, com a separação do Belo.
Mas se você pegar a Vanessa Lopes, ela na internet, ela é assustadoramente grande,
é,
né?
É isso aí,
assustadoramente. Exato. Mas eu, por exemplo, tinha visto uma breve passagem sobre ela com o Medina. De resto, ela era muito grande no TikTok, que aí quem curte TikTok sabia muito dela.
É, então, é uma questão de público, né?
Hoje a gente vive uma época de bolhas, né? De fama por bolhas. E na época do Bambam, era possível ser famoso de verdade, o Brasil inteiro te conhecer. Hoje é mais difícil isso. Então, acho que a Graciane ainda é dessa época em que era possível ser famoso de verdade. Apesar dela não ter sido famosa de verdade, graças ao Belo, ela carrega um pouco da fama dele. Então, assim, por ter sido casada há tanto tempo. Então, eu acho que ela é grande pra caramba. Mas, já disse e repito, a Vanessa Camargo, pra mim, segue sendo o maior nome que já entrou no BBB. Em relação a... Se você perguntar pra qualquer pessoa da rua, você já ouviu falar em Vanessa Camargo? Sim. Todo mundo vai falar que
concordo.
Sim.
Concordo.
Verdade.
É, Matheus e Vitória Estrada pra fechar os camarotes. Amigo cantor e atriz popular aí. A Vitória Estrada, que é o nome que já tinha vazado.
Mas ele não é cantor, ele é
cantor de TikTok. Arquiteto.
É, ele é arquiteto.
Ele é arquiteto, mas... Ele é cantor de TikTok. Vocês viram os vídeos dele cantando já?
Você não...
Gente, eu tô apavorado, assim.
Mas aquilo é zoação, não.
Não, Vitinho, ele faz zoação. Sério, pô. Que zoação.
Mentira.
É sério. Não, é o talento dele.
Não é possível.
Dele.
Não é possível.
É verdade, Veridion. Ele é assim, ele canta assim, pô.
Não, ele é arquiteto.
Coloca
não.
Um trechinho aí, Doug Bezerra.
Oi. Taste of the poison, I'm paradise. I'm addicted to you, don't you know you're toxic. Cara, ele faz tanta firula, Maurício, na voz, que não tem voz ali, é só firula, é só melisma, é só...
Eu vi, demorei um pouco pra entender o que eu estava vendo, e é realmente, é estranho.
É esquisito.
Assim, é esquisito.
Eu acho um pouco curioso que ele parece esse menino, só que da Shopee. Sim, me alegra.
Parece, esse menino é o máximo.
Ele é maravilhoso também, é. Mas... Eu tô esperançoso que ele seja um personagem legal, que ele complemente a Vitória. A Vitória que já foi campeã de dança dos famosos, ou seja, competitiva em reality, dá pra dizer isso dela.
Né? Ela é bem competitiva.
Ela estourou no estrelato lá em Salve-se Quem Puder, que foi a novela que foi durante a pandemia, né? E aí acabou parando e tal, acho que foi da 7, né? Na época. E eu achei uma boa dupla, assim. E fora que hoje era tarde do dia 14 de janeiro e a Vitória ainda não tinha cagado no Big Brother, que é uma alegria também a parte, aí que ela tava constipada. Então temos uma potencial cagatronco na casa neste ano.
Ano passado a gente não teve também? Quem
Alane, cagatron.
Alane, é verdade.
E a Bia que fazia de cócoras, lembra? Que nossa, ela teve caralho. Uma plaquinha pra ela.
Caralho, bom no vaso.
Não vi ainda nenhuma matéria da Bia, hein, do rapaz lá que faz...
Não vi também.
Mas eu gosto da Vitória Estrada, eu gosto de ver essas meninas perfeitinhas, bonitinhas lá pra quebrar o padrão, né, que são...
Mas a Vitória Estrada é bem... Eu acho que ela é bem gente boa, tá?
Sim,
Pelo menos é a impressão que eu tenho.
Não, e tem uma polêmica dela que dizem que depois que ela se declarou bissexual, ela começou a não pegar mais papel nenhum, né? Ficou difícil pra ela conseguir papel. Então acho que é maneira
que absurdo, a representatividade. Né?
Apesar de ela estar namorando um homem hoje, ela namorou por muito tempo uma menina
e tal. Galãozinho da Globo, que ele é bem galãozinho, aquele menino.
E eu acho legal pra caramba ela estar na casa. E eu admiro pessoas que têm muito a perder entrando na casa. A Vitória Estrada tá no auge da carreira dela, ela tem muito a perder. Então,
e muito.
Legal. Assim, Vitória Estrada, uma dica, fume, tá? Legal ver essa quebra de expectativa da atriz, bonitinha, Maurício, de repente, blá, 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 14 cigarros numa tarde. Show.
Ah, interessante.
Fume, gosto. Vitória. Fica a campanha aqui pra Vitória fumar.
As aulas estão voltando e chegou a hora de comprar os livros do seu curso e tudo que envolve os estudos. E para você que é pai, é mãe, na Estante Virtual você economiza na compra dos livros didáticos e paradidáticos para o estudo dos seus filhos. Pois é, Estante Virtual conecta livreiros e leitores de todo o Brasil e ainda ajuda na democratização da leitura, oferecendo livros novos e seminovos com preços acessíveis a todos. Então corre, não deixa de aproveitar as promoções e garanta lá seus livros de 2025 na Estante Virtual. Tem link na descrição.
pipoca.
Saudade, beijo, Paige.
O Paige aparecendo aqui nesse programa com muita alegria. Paige.
Saudades do Paige.
Muita saudade. Maurício, precisa colera na quadra, hein, Maurício? Pra gente comer um lanche de carinho.
Precisa, né?
Tem com o Paige, cara. Pô, bom demais.
Ó, vou fazer uma visita.
Um bate-volta, um bate-fica.
Um bate-volta. É. Não pode ser um bate-fica, né? Porque é 4 horas de viagem.
Ó, mas não vamos falar aqui muito da Nicole da Paula e do Kleber da Josiane. Por quê? Porque já acabou.
A Nicole e a Paula são as bailarinas?
Não, a Nicole e a Paula foram as que foram eliminadas na votação popular, Meridiu.
Ah, tá. Eu já tava achando que eram as bailarinas.
Todo mundo que tá na casa, nós vamos falar. Mas quem não entrou na casa, gente, desculpa.
Tá óbvio, não.
A Meridiu já lamentou, gostou das meninas da Nicole e da Paula e tal, achou a risada dos engraçados.
Achei que ia ser interessante elas estarem na casa. Achei que ia completar até... estilos diferentes de pessoas, entendeu? Porque eu acho essa mistura boa.
É, mas eu acho que a relação genro e sogra é mais inusitada.
Muito. Não, eles dois são... Eu tô apaixonada te dizer que realmente...
O Brasil está embalado com Ilhados com a Sogra do Netflix aí, que fez um baita sucesso. Inclusive, Maurício, você se assistiu, né? A primeira temporada e a segunda.
Não, assisti.
Meridion, você viu?
Também não.
Gente, assistam, porque 8 episódios cada temporada e eu nunca passei tanta raiva na minha vida inteira quanto com Ilhados com a Sogra. Foi uma delícia. Recomendo demais. Porra. Olha, tem uma sogra que fala pra provocar a Nora, colocando a mão nela. Tipo, ai, queridinha, você é tão bonitinha. Que eu não sei como a menina não perdeu o réu primário na câmera. Assim, uma maluquice.
Brasileiro?
Brasileiro, uma unice incrível.
É a Fernanda Souza que
cara,
se apresenta.
Espetacular, que reality bom.
E eu ouvi muita gente falando bem mesmo, Vitinho, dizendo que é uma coisa bem gostosa
de ver. É assustador e gostoso na mesma proporção. É legal pra caramba, a competição é maneira. É bonito porque tem uma psicóloga lá que vai tentando melhorar a relação das pessoas com as sogras. E é legal.
Ah, tem um propósito, então.
Tem. Além do prêmio de R$500 mil, tem um propósito e tal. Mas não tô falando de Ilhados com a Sogra aqui. Assistam, é legal. Foda.
Inclusive, eu acho que essas 3 duplas que estavam lá com a Ana Maria entraram, inclusive essa sogra e esse genro, já entram com uma vantagem, porque foram escolhidos pelo público e passaram por um momento de
exposição midiática.
Exposição com a Ana Maria, muito gostoso.
Também acho.
Muito bom pra eles, entendeu? Também acho. Eu, pra mim, eles entraram com uma certa vantagem, porque, por exemplo, eu já conheço mais deles do que dos outros que são pipoca.
Concordo, entendeu? E concordo, inclusive, com a querida Bárbara Sarin, lá do Splash Wall, que falou isso também.
Quem é a Bárbara Sarinha?
É a loira que faz o programa com o Chico Barney?
É, eu acho que eu escutei algo falando disso no Chico Barney também e é isso. Eu acho que realmente eles entrarem é uma vantagem.
O Guilherme José vai entrar imune,
achei absurdo. É uma vantagem, porque eu, por exemplo, já tô apegada a essas duas pessoas, coisa que eu não tô apegada a um monte de pipoca.
Exato.
Porque não tive esse approach. Exato, com eles.
Exato, e além desse apego, você dá pra eles uma imunidade, é desperdício, é bobeira pra mim.
Eu também acho, porque eles não sairiam. Por exemplo,
dificilmente sairiam, né? A não ser que façam uma merda na primeira semana aí, eles já tiveram mais exposição.
Exatamente.
Ó, queria dizer que eu peguei as descrições dos participantes pipocas, deu uma complementada, mas peguei lá do Quem São os Pipocas do BBB25, post da Globo mesmo, matéria da Globo. Então, é por aqui a descrição deles. A gente não conhece eles ainda, né? Eles são anônimos, então vamos falar de cada dupla apresentando. Começando por Aline Patriarca e Vinícius, os baianos ali. Aline tem 32 anos, ele tem 28. São amigos há 7 anos. Ela é influenciadora digital, policial militar, foi modelo, se formou em direito, é solteira e mora sozinha e tem ali seus 700 mil seguidores e fez um vídeo que viralizou sobre situações aleatórias de baianos. Quando eu digo que tem 700 mil, é antes de entrar no BBB, né? Já deve ter mais agora.
E ela é bonitona, ela tem maior corpão.
Linda
bonitona.
Mesmo.
E assim, eu não sei você, Vitinho, mas eu senti que ali pode ser, é uma amizade, eles admiram demais um ao outro, mas você sabe quando você sente uma coisa além da amizade?
Você já tá chipando, é isso, Maria? Antes que entrar de casal escondido.
Mas eu acho que, pô, eu senti essa maldadezinha. Eu tive essa sensação esquisita que pode ser uma loucura da minha cabeça, pode ser que é a lua cheia, pode ser, entendeu, que meu signo nesse dia, né?
Devem ser os astros, é.
Porém, eu tive, sabe quando você tem o diabinho fala esse pensamentozinho assim? Porque era muito assim, ó, eu admiro você profundamente.
Ah, você é uma pessoa espetacular. Você não acha que nesses vídeos pra entrar no BBB eles também dão uma forçada braba também?
Pode ser.
Mas tem uma fofoca boa da Aline já, hein, Maurício?
Olha aí.
Matéria da Raniele Andrade, dia 9 de janeiro, publicada no Metrópolis, intitulada Policial do BBB 25 é acusada de dar golpe em blogueira, entenda. Puta, só isso que eu quero dizer. Basicamente, tem uma influenciadora digital, a Renatinha, que possui cerca de 230 mil seguidores no Instagram. Segundo a Renatinha, fevereiro do ano passado, a Aline teria ficado com R$600 depois de prometer que ia contratar um segurança pra acompanhar a Renatinha no Carnaval de Salvador, na Bahia. Basicamente, a Renatinha negociou com a Aline. Ah, arruma um segurança pra mim? A Aline falou, tá bom, 800 conto, me adianta 600 que eu arrumo. E não segurou o cara, não arrumou o cara, não arrumou. É isso, basicamente.
Eita, porra.
Parece que tem aí essa polêmica de antes do BBB, do calote de Aline Patriarca em Renatinha.
Ruim, hein, pra ela, hein?
E aí, quando
rolou... policial fazer isso.
Pois é. E aí, quando rolou essa história toda, a Aline tentou explicar, falando, gente... Nada acontece sem um propósito maior. Se me culpar por algo que eu não tenho responsabilidade for a melhor alternativa pra despejar a sua revolta, tudo bem. Entrego a Deus e confio tudo que ele permitir chegar a mim, porque eu nunca estarei sozinha, poder de Deus, blá, blá, blá. Então, assim, ela basicamente meteu um Deus é fiel, alegria e tranquilidade. Ela meteu a mesma desculpa da Marta golpista de Uberlândia, Maurício. Eu sirvo ao Deus. Meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Meteu a mesma desculpa da Marta e é isso. Tá bom.
E outro detalhe aqui, ela é a brother que ganhou mais seguidores após ser anunciada.
É mesmo?
187 mil seguidores. A Globo está fazendo o ranking dos seguidores agora.
Caraca, gostei.
No site legal. Do BBB. Olha.
Obrigado, Globo, por facilitar o nosso trabalho.
E a gente também não sabe como é que vai ser esse contrato com a Globo, né?
Então, outro detalhe dessa questão, Mary Jo, que eu tô vendo aqui, no perfil da maioria dos brothers, existe um e-mail comercial @Globo.
Ah, todo mundo é agenciado pela Globo durante o programa,
sim. A maioria, né? Tem alguns que acho que já tinham alguma agência, Vitória Estrada e Grazi, por exemplo.
Ah, os camarotes, sim, é.
Elas tinham as suas próprias agências. Agora, alguns... acho que quase todos os pipocas aqui têm um e-mail comercial @Globo.
Ó, tá vendo?
Então, eu acho que a Globo também tá administrando isso daí. Deve. Né?
Deve.
Só o Matheus aí, que o cantor, que ele acho que não quis, ele negou. Ele tá com contato... teupires@gmail.com.
Bom, maravilha. Então é isso, Aline Patriarca e Vinícius. É isso que a gente... Ah, o Vinícius é um arquiteto, promotor de eventos, solteiro, mudou pra São Paulo, e ele nem contou pros pais que entraram no BBB25. Ele é a dupla da Aline aí nesse...
Cobriram na Globo.
Provável. É, mentira, né? A gente sabe que é mentira isso, mas tudo bem.
Aproveitando o trabalho aqui da Globo, a Aline foi a que mais ganhou seguidores. Quem vocês acham que é a pessoa que ganhou menos seguidores?
Rapaz, Daniela Hipólito.
Daniela Hipólito só ganhou 9 mil seguidores.
Valeu, carisma de uma batata.
Já é muito conhecida, pô. Também, né, gente? Eu não sei.
Mas a Vitória Estrada deve ter ganhado bastante seguidor, pode anotar aí.
Ela é a segunda,
tá vendo?
Que ganhou mais seguidores. Ganhou 114 mil.
Enfim, vamos lá, continuando aqui os pipocas. Arleane e Marcelo, casados, graças a Deus. O Marcelo tem 38 anos e é sósia do Vitor Hugo. Sim, o gênio dos realities do ano passado.
Gente,
é igual, né? É igual. Impressionante.
Muito
igual.
Meu Deus do céu.
A mim você não engana, BH. A mim você nem
dá nervoso.
O que dá nervoso é pensar que ele e a Arleane, Mary Jo, casaram-se durante a pandemia por videochamada no Zoom.
Mentira.
Caraca. Mas eles se conheciam?
Já namoravam fazia um tempo, mas eles fizeram ali a cerimônia ali no Zoom.
Ah, então tudo bem. Então tudo bem.
Assim, ela parecia super ciumenta na chamada, né? Mas hoje ela falou pra ele, vem aqui apertar a bunda da Graciane.
Olha aí. Mas é a bunda da
isso
Graciane,
não é ciumento, né? Mas isso não é ciumento de verdade.
Ah, você tá achando que ela tinha que ser mais ciumenta, é isso?
Tudo que eu vou dizer pro Alexandre é apertar a bunda da Graciane, gente. Eu nunca vou dizer pro Alexandre apertar a bunda da Graciane. Olha o peitinho da Graciane. Nunca!
Peitão, né?
É.
Olha o peitinho.
O bundão.
E o bundão também.
O Marcelo não se considera ciumento, ele diz aqui no perfil dele. Ele é servidor público, engenheiro de segurança do trabalho. É calmo, não se considera ciumento. E ele presente. Olha o que ele fala. Eu sou tão não ciumento que eu dei uma cirurgia pra ela plástica nos seios. Ó, Marcelo, isso não é questão de ciúme, né? É usos e frutos. Aí é foda. É complicado. Mas tem um outro detalhe do Marcelo que eu gosto, Maurício, que ele tatuou as próprias cachorras nas costas antes de ter as cachorras. Ele tatuou dois lobos nas costas e aí depois ele achou duas cachorras na rua que são igualzinhas à tatuagem dele.
Ah, tá.
É o profeta da tatuagem.
Ela parece com a Cunhã.
Parece a Cunhã genérica. É o Vitor Hugo genérico, a Cunhã genérica. É tipo
o Bruce, o artista, fazendo... Ele é sósio mesmo. gostosa mesmo. Ele é igual a Vitor Hugo. Ele não parece, ele é igual. É. Ela parece.
Mas a Arleane, formada em estética e cosmética, indígena da etnia Mura, rainha de bateria de escola de samba, cunhã Poranga também e sensitiva, ela acredita em ETs e tem vários itens em casa que fazem referência a seres de outros planetas. Tá aí uma boa curiosidade da querida.
Olha aí, hein?
Arleane. Gostei dela.
Grande nome também, Arleane.
Acho Arleane deusa, só que não fui com a cara de Vitor Hugo.
Então, tem uma fofoca boa sobre ele também, o nosso MG Coin, pra quem viu a segunda temporada de Round 6 aí. Integrante do BBB 25, está envolvido em golpe de 12 bilhões com pirâmide de criptomoedas.
12 bilhões?
Calma, não é ele sozinho, tá? Matéria da Infomoney aí, que nós estamos falando, assinada pelo Lucas Gabriel bilhões? Marins. E publicado em 13 de janeiro. É, 13 bilhões, 12 bilhões, tá tudo bem. Enfim, Marcelo Prata, de 38 anos, diz aqui a matéria da Infomoney, foi um dos líderes da Unique Forex. Líder é tipo uma espécie de vendedor que ganha comissão. Ele tava lá na pirâmide, Maurício. É isso que ele tava, ele era um dos caras da pirâmide. Tá. Essa é uma pirâmide financeira que quebrou em 2019 e lesou cerca de 1,5 milhão de pessoas em 12 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. Basicamente, tem vídeo dele falando: ô galera, olha o esquema aqui e tal. Até hoje no YouTube. Eles trabalhavam com criptomoedas, com Forex, né? Com Foreign Exchange, né? É isso que quer dizer Forex. É um esquema que captava dinheiro dos clientes, prometia falsos retornos de até 33% ao mês. E não retornava, é claro. E eram líderes que eram espalhados por todo o Brasil, responsáveis por divulgar e atrair novas vítimas. Porque não dá pra chamar de cliente, são vítimas. Em troca de um ganho de 10% sobre todos os investimentos realizados pelos novatos. E o Marcelo era um dos líderes lá em Manaus, junto com o irmão dele, que é o Marcos Prata, que prestava serviços jurídicos pra Unique Forex. E um vídeo no YouTube, ele aparece promovendo um evento de captação de clientes do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do estado de Amazonas. E em outro momento, ele tá na frente de um carro dizendo que adquiriu o veículo graças à empresa, falando: gente, graças a Deus eu tô aqui, comprei um Jeep, hein? Pra quem pensava que a Unique não ia dar certo, que era pirâmide, tá aqui a pirâmide! É como uma empresa séria, que tem legalidade e credibilidade, e no fim era pirâmide.
Meu Deus.
A assessoria dele diz que ele é vítima também do esquema e que ele não foi de má fé em momento nenhum, que ele era um participante da pirâmide e por acaso ele virou líder. Basicamente essa é a justificativa. Legal! Globo, excelente escolha de participante.
Eu acho que o pior crime dele é que ele tá nesse vídeo do carro usando uma calça apertadíssima e que para ali na canela, Vidani. Você tá vendo?
Sim!
Né?
Socorro.
Te mandar aqui, Mary Jo, você tá vendo?
Socorro, vou olhar agora. Manda tá pra aqui, mim. Aqui,
ó, tô mandando no WhatsApp.
Meu Deus.
Pra isso ele tinha que ser preso.
Meu Deus do céu.
Olha que calça horrível. Calça horrorosa.
Graciane. Inclusive é isso, hein? 38 só, tá? Os dois ovos já estão divididos na calça do... do Marcelo. Só falta 38. Alegria, tranquilidade.
Meu graças Deus a Deus. Do céu.
É isso. Grande escolha de casting da Globo. Até agora não erraram uma, tá? Acertaram todas.
Nossa senhora.
Eu gostei mesmo, gente. De verdade, acho que é casal pitoresco. Ela acredita em ET, ele golpe de cripto. Muito foda. Bom, Camila e Tamires, que é a Mona, né? Dá pra dizer aí essas irmãs cariocas. A Camila tem 34 anos, a Tamires tem 33 anos. As duas cresceram no Rio de Janeiro, tem uma diferença de idade muito pequena, né, Meridion? Acho que não é nem um ano, se for ver.
É.
E é isso, a Camila é mãe solteira de dois meninos, é a transista que fez as tranças da Camila de Lucas quando ele entrou no BBB, inclusive. E a Tamires, que é a Mona, é nutricionista, vive pelo baile Charme de Madureira, morava junto com a ex-namorada por 3 anos, mas agora tá solteira, e mora sozinha no Meier, no Rio de Janeiro.
Achei bem legal as duas, bem divertidas.
A Tamires, que contou pra Grace hoje, que a Mary Jo falou mais cedo, que tava lá dentro da casa segurando o peido, e a Grace falou: peida, Mona. Não segura, não.
Peida, Mona. E esse, agora que eu tô vendo que o nome dela é Mona mesmo.
É Mona. É o apelido dela.
Porque tem uma gíria que é Mona, ou Mona. É. Ela falou: peida, Mona, não segura, não.
É isso aí. Mas eu gostei.
E elas foram as primeiras a serem eliminadas da prova do líder. Do Sim. líder, não. Da prova de imunidade.
Porra, duraram 10 minutos. Que porra é essa, velho? É tudo bem.
É.
Próxima dupla, vou dizer aqui que se eu fosse escolher uma dupla pra ser minha favorita até agora, é essa, hein? Edilberto e Raíssa. Estou falando dele, o palhaço e a palhacinha.
Eu gosto mais dela, tá?
Eu gosto dos dois. Eu gostei da dupla dela.
Gosto mais da Raíssa do que do Caio Caloteiro.
Eles são o quê?
Palhaço. Ele é palhaço e ela é filha dele, que nasceu no circo.
Não, mas eles são que amigos, irmãos?
Pai e filha,
tá.
Mas ela chegando ontem mal. Meu Deus, Grace! Ela balançava as mãos. Eu achei ela maravilhosa.
Eu suspeitei, tá, Mary Jo?
suspeitou que era...
Muito inteirada por uma menina de 19 anos. Muito por dentro.
Eu acreditei nela.
O pai dela tem 42, a Raíssa tem 19. Mas eu gostei dos dois. Eu gostei deles até agora. E são meus favoritos até agora, dos Pipocas principalmente. O Caio Caloteiro genérico, que é palhaço... Cara, é assim, a semelhança com o Caio Caloteiro é bizarra,
é parecido
de enorme.
Mesmo.
Enorme.
É parecido. Um Caio Caloteiro mais velho, né?
Mais velho, mais envelhecido, exatamente. E ela, os dois são do circo, eu acho maneiro ter esse perfil. Mano, um perfil diferente de gente que tem, cara, pessoas habilidosas, tá? Em prova de precisão, os dois vão dar bem, com certeza, cara. É, a prova de arremessar verdade. Alguma coisa, porra.
Sempre tem, circo. Né? Arremessar alguma coisa no Big Brother.
É, pois é. E o sonho da Raíssa, olha só os sonhos dela, hein? Conhecer a Disney e colocar prótese de silicone. Isso que ela quer botar.
Maravilhosa.
É, esses os sonhos dela. Eles são de Ubá, Minas Gerais, uma cidade do interior.
Eu gostei bastante dela.
Gostei muito dos dois.
Ele tava chocado hoje com a idade do Belo, que o Belo já é avô. Vocês sabiam disso, que o Belo é avô? Tem 3 netos?
4 netos, sim, acho. Né? 3 ou 4 netos.
A Graça falou, né?
A gente chegou a comentar isso aqui no BBB, né? No Mal Acompanhado, na época do programa do Belo. Acho que o Belo já era avô. Acho que a gente chegou a comentar. Mas é isso, gostei de Gilberto e Raíssa. Tô feliz com o casting também. Acho que é uma boa escolha. Pô, participantes carismáticos. Gostei. Boa escolha.
A Raíssa ganhou só 34 mil seguidores. Eu achei que ela tinha sido a terceira a ganhar mais.
Mas a galera tá gostando dela na internet, viu, Maurício? Até agora a aprovação dela.
Eu gostei dela.
Todo mundo falando bem dela. Vamos acompanhar aí o que vai rolar. Eva e Renata, amigas dançarinas que se conheceram na infância no projeto social de Fortaleza. As duas são de Fortaleza, né? Renata tem 32 anos, a Eva tem 31 anos. E elas são dançarinas. É isso aí. A Renata tem intolerância à lactose e a Eva tem... Mais de 15 mil seguidores no Instagram, entre eles Whindersson Nunes e os cantores Natan e Felipe Amorim. É isso. Basicamente pessoas da dança e amigas de longa data. E eu até fiz os vídeos essa semana analisando, Mary Jo. Torço pra brigarem. Uma amizade de longa data é tudo que eu quero ver se desfazer na minha TV.
Eu tenho um apego pessoal porque elas são bailarinas. Então, por enquanto, eu tô meio apegada. Eu
acho que uma delas é bailarina e a outra é dançarina de outras
paradas. Não, as duas são bailarinas e começaram a dançar numa ONG, muito novinhas, muito pequenas.
É, eu sei disso, mas eu não sabia que era de balé as duas, não.
É, as duas são bailarinas.
E quem tem intolerância à lactose?
A Renata, Maurício. A Renata.
Já é um ótimo motivo pra brigar já também,
sim,
né?
Pois é, ou pra se cagar, que também é show.
Pra
também.
Se cagar. Quem foi que peidou? Não foi ela que peidou, foi a Mona, né?
A Mona.
Mais uma pra peidar aí no BBB.
É, mas cada peido dela é uma surpresa, né? Dependendo do que tiver comido, é uma loteria,
né? É, ela não sabe, ela arrisca.
Temos também Gabriel russa. E Mike, amigos da natação, esses dois que se conheceram nos treinos de natação com 13 anos de idade, agora os dois têm 30, e formam uma das duplas do BBB 25. O Mike é medalhista brasileiro de natação, romântico, taurino, apaixonado, competitivo, e treinava com o César Cielo e com o Thiago Pereira. Deixou
o Zé,
após lesões. É, o cara da natação dos bons, né, pelo visto. Tudo bom. Hoje ele é representante comercial em vendas de consórcios, já foi panfleteiro, sócio de um restaurante e gerente na área de delivery. E ele pretende, com o prêmio, aposentar a mãe. Grande motivo, Gabriel. Gostei do Mike.
É uma boa.
Parabéns,
uma boa
Mike.
Realização.
Eles me deram a impressão de serem os pegadores.
Sim,
os que querem chegar isso. Pegando. É. Os bonitões. Você
viu que a definição dele é romântico já, né?
Romântico. Exato.
É, pra mim ali são. Tem que tomar. Vamos estar numa linha tênue de não ser macho escroto, desculpa já.
Vamos ver por enquanto, vamos ver. Às vezes é linha tênue, não. Às vezes
legal. São.
Se o cara vier, pô, depois de 25 edições, se ainda tiver macho escroto no Big Brother, tá pois pedindo pra perder.
Muito
burro. Né?
Depois do BBB 20 é muita burrice. Depois do 20 é muita burrice. O Gabriel é brincalhão, extrovertido, energético e gosta de falar alto. Energético é um Red Bull, praticamente. Ele também se dedicou à natação, se tornando até nadador do Corinthians. Se formou ali nos Estados Unidos no MBA, acho. Business Marketing Administration, não sei se é MBA isso aí não. E morou 6 anos fora do país, trabalhando até mesmo como salva-vidas. Grande trabalho pra quem é nadador. Nunca tinha pensado nisso, viu, Maurício?
Sim, né? Eu acho que é o ápice da... Ou é isso ou virar medalhista olímpico, né?
É isso aí, o Baywatch brasileiro. Aí vamos falar dos dois irmãos gêmeos que têm o mesmo nome. João e João.
São os dois que eu mais detesto já. Não assisti um episódio, mas já criei um rancor absurdo, cara.
Por que, Val?
Porque são gêmeos com o mesmo nome, e aí eu fui entrar aqui no site da Globo pra ver a fotinho de todo mundo.
São idênticos.
É igual, até a roupa, até a camisa que eles colocaram.
O diferente deles é a tatuagem. Um tem tatuagem no braço esquerdo e o outro tem tatuagem no braço direito, que eu não sei quem é quem.
Eu vou falar uma parada, hein? Irmão gêmeo é brega. A gente sabe. Irmão gêmeo é brega por definição. Porque a mãe começa a vestir os irmãos igual. É verdade, são iguais.
Aí... Gente, mas qual é a culpa que eles...
Não, mas eles já têm 21 anos, velho. Por que eles não param de se vestir igual?
É verdade.
É verdade.
Pô, cortar a mesma barbinha, Maurício, o mesmo cabelinho...
Porra, exato, então, entendeu? Você tem a mesma raiva que eu.
Tenho.
Gente, eu tô olhando aqui, a gente tem tudo igual, né?
Dito isso, tem que ser brega mesmo. Porque é uma loucura, no programa de TV tem que ser essa loucura mesmo, tem que ser... Já falei, um tem que pegar a mulher do outro sem querer. Não é bem assim que a confusão funciona? Tudo bem.
Deus que me livre.
Mas eu quero esse caos. Eu quero Suzaninha chegando, beijando um, depois beijando o outro. E aí, meu Deus do céu, achei que era o mesmo. Quero essa possibilidade.
Hoje à tarde eles estavam treinando umas danças com as bailarinas.
Aí, ó.
Qual a profissão deles, Vidal? Cara, você já falou?
Os dois têm 21 anos, são crias de Goiatuba, no interior de Goiás. Cresceram com muito contato com os animais. Eles têm muita paixão por rodeio. Inclusive, irmãos João, rodei o pau na sua... Sacanagem, não vou falar isso, não precisa. Pode bipar, Doug, não precisa. Eles se chamam de os Gemim, os gêmeozinhos Gemim. E eles já eles têm a mesma profissão. Salva-vidas de rodeio e influenciadores digitais. Aí eu pergunto, Maurício, o que é um salva-vida de rodeio?
Então, eu ia falar que, coincidentemente, normalmente também são palhaços, Vidani.
Ah, é, e... né? Clown, rodeo clown, né? Nos Estados Unidos tem isso.
É, eles estão lá pra distrair o touro, né? O boi, quando o peão cai, né? Pra ele não tomar chifrada.
É verdade, isso é salva-vida de rodeio, cara.
Isso é salva-vida de rodeio. É uma profissão perigosíssima. Puta que
pariu, perigoso pra cá. Olha aí, gostei.
É, e normalmente, eu acho que hoje não mais, mas antigamente eles se vestiam de palhaço, né? Que é justamente pra atrair mais a atenção do animal.
Olha aí, vamos tentar diferenciar o João Gabriel do João Pedro, seja quem for eles, que eu não decorei qual tatuagem tá no braço de quem. João Gabriel se diz corajoso, doido e ligeiro. Doido como adjetivo, tá bom. Possuía 210 mil seguidores quando entrou na casa, faz posts sobre o cotidiano na roça com vídeos de humor e é seguido por Ana Castela e Luan Pereira. Ele pretende dar um salão de beleza pra tia, uma casa pra mãe e um carro pro pai. E ele mesmo já até venceu um reality anteriormente. Com 18 anos, ele venceu um reality show virtual há 3 anos atrás, promovido pelo influenciador Jacques Vanier.
Aí acha que você ia falar Vitor Hugo.
Não. Eu até pensei que quando eu vi que ele ganhou um reality, eu falei, caralho,
será reality que é? Virtual? Eu só conheço dois. É o New Face Reality.
É.
E a bolha do Vitor Hugo.
Seria meu sonho, mas não é, não. Bom, o prêmio pro reality que ele ganhou era uma viagem pra festa do peão de Barretos.
Tá bom.
E ele falou que cheguei aqui e nem sabia colocar a cara no story e agora tamo aí. Legal, João Gabriel. E falou aí que conheceu a Ana Castela e tal, que ela reconhece ele por causa do show. Legal.
Maneiro.
Em casa só toca Ana Castela.
Sua filha gosta,
Verinha?
Bom, tem também o João Pedro, que é ágil, mas que já levou boas pancadas durante os rodeios. Tão ágil assim, né, João Pedro? Queria ser mais. Tem 180 mil seguidores e, além de ajudar a família, ele pretende comprar um pedaço de terra e quebrar estereótipos sobre a galera do agro. Quebrar estereótipos, hein?
Esse 180 mil é antes de ser...
Antes.
Gente, é bastante,
maior, né? Maior que muito camarote aí. Mas eu queria saber quais estereótipos do agro que ele vai quebrar, né? Se ele vai, do nada, trazer uma preservação ambiental, mexer com o clima, Maurício?
Eu gosto que ele fala assim, ah, eu vou quebrar o estereótipo do agro. Aí ele aparece na foto do BBB, de chapéu de cowboy, camiseta quadriculada.
Sendo um salva-vida de rodeio.
E é salva-vida de rodeio. Aí é difícil, né, quebrar o estereótipo.
A não ser que o João Pedro, do nada, saque um boné do MST no meio do BBB e fale, né? Isso é quebrar estereótipo do agro, hein, João Pedro? Você sacar um bonézão do MST aí e falar, cara, não come esse pepino porque tem agrotóxico.
E saca o manifesto comunista aí, começa a falar de...
Exato.
Comunismo.
Começa a falar de reforma agrária, João Pedro. Tenta falar isso aí dentro do Big Brother pra você ver, que legal.
Fala lá, o capitalismo falhou, falhará.
Por fim, vamos falar deles que entraram aí com o voto do público, Joselma e Guilherme, sogra e genro, que venceram a votação popular, entraram com imunidade na casa, de forma exagerada, Mary Jo e eu concordamos aqui, pelo menos não precisava, mas tudo bem.
É o senador pela favorita, né, Dani?
Cara, por tudo que a gente viu até agora, dá pra dizer que talvez seja, Maurício, porque eles apareceram mais, né, Ana Maria, tiveram mais conteúdo.
Verdade.
Então eu gostei deles mesmo. E eles são carisma pra caralho.
Eles estão no mesmo nível dos camarotes sobre ser conhecidos nesse momento pra gente que assiste BBB, não pra outras pessoas, obviamente. Mas pra quem assiste BBB, quem acompanha e quem tá acompanhando desde o começo, eles dão essa impressão de que a gente já conhece eles de alguma forma. Então, eu realmente tenho um certo carinho por eles já.
É o seu favorito também, outros. Sua dupla favorita.
Favorito? Não sei se favorito, eu tenho que pensar.
Tá em dúvida entre qual.
Eu gostei das bailarinas, eu gostei deles. Eu gosto muito da Graciane nesse momento.
Também.
Eu acho que essa coisa do ovo me interessa muito. Sim. É uma coisa que me chama bastante atenção. Eu acho que é isso, eu não consigo pensar em outras pessoas. Ah, eu gosto muito do palhaço da palhaça.
É.
Entendeu?
Cedo, né, Mary Jo?
Cedo, tá cedo. Eu tô empolgada, mas tá um pouquinho cedo.
Mas uma coisa deles é que eles falaram que os famosos conflitos de genros e sogras não se aplicam a eles, né? Segundo a dupla, a relação dos dois é muito boa e isso que demonstraram até agora mesmo. Dito isso, nunca ficaram confinados por tanto tempo só os dois, hein? Genro e sogra. Então, assim...
É...
Vamos ver. Eu tô torcendo pra essa linda relação se despedaçar.
É isso. Também tô. Acho que vai por água abaixo, porque não é possível que vai ter duas pessoas nesse mundo que vão se dar tão bem, um genro e uma sogra. Não é possível.
O Guilherme é fisioterapeuta, atende idosos em domicílio, que já me fazia gostar dele só pela profissão, já acho maneiro. Em agosto de 2023, ele se casou com a Letícia, que ele conheceu durante a faculdade, e a família diz que ele é esquecido, e conta que ele já esqueceu de buscar a mulher no trabalho várias vezes. Esse é o currículo do Guilherme.
Pô, e a sogra gosta dele ainda? Apesar disso, ainda gosta dele.
Gosta, eles dançam rala-coxa junto, Maurício, maravilhoso.
Ei, ih, rapaz.
A Delma, olha aí, ó, o programa passado batendo aqui na porta, tá? Olha aí, ó.
Pois é.
A Delma, ou Del, pros mais íntimos, né? A Joselma é dona de casa, tem 54 anos, fã de Alcione, e conta que sempre ouviu as músicas da cantora no talo quando ela sofria desilusão amorosa com o marido. Ela chegou a ser expulsa de uma casa alugada depois que a proprietária pediu de volta o local depois de uma festa que ela deu com som muito alto.
Ah, ela é separada.
Eu não sei se ela é separada ou se ela só teve desilusões e voltou. Pode ter acontecido.
Eu também fiquei na dúvida, porque eu vi ele falando assim, mãe, vê se não vai se envolver com ninguém.
Vai ela saber.
Falou, coitado do seu pai.
Tá. Vamos a fundo aí nessa informação.
É, não sabemos se é uma relação aberta, não sabemos.
Pois é. Não, e vamos ver, né? Vamos ver. Eu torci pelo beijo na boca, torço pelo caos no Big Brother no começo. Tudo que não ultrapassar os limites da lei, tô dentro, bora. E assim...
Acho gostoso.
Faço um apelo a Rodrigo Dourado, deixe o pau comer nesse Big Brother, por gentileza, Rodrigo. Deixa o pau comer. Nós queremos isso.
Rodrigo Dourado, nos dê uma super edição.
Exato.
Uma edição histórica. Faça o seu nome.
Agora tem produtos importados do AliExpress no Magalu. São milhares de produtos importados em até 10 vezes, sem juros e com frete grátis. Os achadinhos importados que você sempre quis com garantia de entrega do Magalu. Achadinhos importados são aqueles produtos que você acha que não precisa, mas quando bate o olho, pensa na hora, como eu vivi até hoje sem isso. Para quem já compra no Magalu e faz suas comprinhas internacionais em outro lugar, agora tem mais um motivo para fazer tudo num lugar só e na tranquilidade de ser tudo na sua língua. E para quem ainda não compra no Magalu, mas é doido por esses achadinhos importados, só no Magalu é possível parcelar em até 10 vezes sem juros, com possibilidade de pagamento em 2 cartões. Compra no app, tem tudo mesmo no Magalu. E o link tá aí na descrição.
Isso aqui ainda vai pegar fogo, velho. Ah, você acha que acabou?
Acabou, bosta.
Que boca, bate boca, aquele rolo de Globo da Morte.
O trem, aí, gás de pau quebrando.
Gás de pau quebrando.
Bota estralando.
Equipamento estourando e trem.
O cano ficando vermelho. Não.
Coedeira passando por riba de semente.
Semente. Gastanha na boca, estaca de pau e quebrando de dente tudo.
Rebentando arame.
Trator trabalhando com oi cabana, até fundo de motor, biela batendo, drenagem penando, câmbio de trator engastanhando, cavalo pulando, vaca entrando no meio de roça. Só começando.
Eu gosto desse áudio porque você acha que ele vai acabar?
Não acaba nunca.
Ai, caralho. E é isso, gente. Só tá começando o BBB25. No geral, gostaram do elenco?
Gostei. Gostei mais da ideia de ser dupla, assim, conhecida. Eu acho que isso é um elemento novo pra gente agora. E acho que pode dar muito certo. Tô animada, como há muitos anos não tô, assim, nesses últimos anos que a gente tem feito o programa. Eu acho que me animou. Espero não cair em desânimo. Espero não me decepcionar. E espero que sejam, que me traga as emoções que sempre me trouxe o Big Brother.
Boa. Muito bem dito, Mary Jo. E você, Maurício, gostou do que ouviu do elenco aí? Do que tem visto?
Gostei, gostei principalmente porque já começou com uma dinâmica nova, diferente. E a gente tem cobrado muito do Big Brother que ele desse uma incrementada, né, nas dinâmicas, nas provas, tudo mais. Apesar de ter sido uma prova de resistência normal,
padrão,
ter trazido em dupla, eu acho que pode dar uma diferenciada aí no, que, no, no futuro, né, da, das interações aí, dos relacionamentos e tal. Porque a gente quer ver o pau quebrando, né? E se o pau quebrar entre duas pessoas que se conhecem, a possibilidade de ser um, uma briga legal de se assistir é muito grande, né? O pessoal
trazer
começar
coisas de fora.
Começar a trazer coisas da família e tal, coisas internas aí, jogar
vai
pro público.
Bom.
Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Então, assim, eu tô com uma esperança contida, né? Não vou me animar demais. Tô contido, quero ver aí o que, que o Dourado vai fazer. Ele começou bem, né?
É.
Começar diferente já é uma, um bom sinal.
Tô com vocês dois, assim, eu acho que tem esse primeiro ponto é a gente sentir que o BBB tá de volta, sentir que ainda é BBB, mas sentir que eu tô meio perdido, não sei como isso funciona, isso é legal. O programa me surpreender. Acho que é legal pra caramba. Tem um espaço legal aí. Eu acho que esse ano sem BBB, né? Esses 9 meses desde o último BBB, mais ou menos até aqui, eles servem como um detox, né? Pra gente. A gente fica, puta, aquele gosto ruim e tal. Mas até os chefes nossos aí, Maurício, uns e outros,
sim,
né? Já estão mandando fotinha na TV, o tal de Dave Pazos, né? E a tal de Andréia, do Bot.
Andréia, que me mandou. E aí, tá aí já, na hora que começou. Tá aí já, amiga?
E
tá
o
trabalhando?
E o de BBB do Jovem Nerd, Meridional? Quando é que nós vamos fazer o grupo de zap do BBB pra gente comentar entre a gente,
hein? Cadê? Vamos fazer.
Já manda pra Andréia agora. Fazer. Assim, ó, e aí, o grupo de zap do BBB
vamos
do
Vamos esperar
do
eles se envolverem um pouquinho mais?
Vamos.
Eu acho que a gente pode esperar eles se envolverem, porque eles estão no momento de, isso não é interessante pra mim. Estou vendo só porque minha sogra. Estou vendo só porque minha sogra está aqui, mas não gosto muito disso.
Não.
Entendeu? ainda não é o momento. Eu acho que a gente tem que esperar aquele momento. Você viu aquilo? A primeira pergunta interessada e revoltada com algum assunto, a gente abre o grupo.
O
que
Dave,
vai ser
eu
sucesso.
Lembro, eu lembro da voz do Dave falando mal do Tadeu. É a primeira imagem que ele manda, é a imagem do Tadeu, pro Maurício. Tira uma foto dele, bem feliz pro Tadeu.
Já joguei aqui no grupo do Telegram, Dave Passos, mandando fotinha da televisão, vendo Tadeu, vendo Big Brother, é isso.
O homem tá ligado, que é
tá
bom
ligado,
sinal pra gente aqui no Mal Acompanhado, excelente sinal.
Da Globoplay assinada.
Assinada. E vou dizer, hein, a gente, enfim, falou do elenco, falou de toda a dinâmica, eu acho que tem uma expectativa pra que esse BBB seja... Cara, tá com... Vocês não estão sentindo esse cheiro? Eu posso... A gente falou que ia fazer previsões erradas aqui, né? Mas com toda a campanha de bodas de prata, do BBB e de tudo, eu sinto um cheiro de recomeço, Mary Jo. Um cheiro.
Sinto.
Ah, sim, isso é verdade.
Sem
tem
o
essa sensação também.
É.
Sim.
Então assim, Maurício, depois do Doc ainda, cara, eu tô... BBB, pronto para ser iludido. Me iluda agora. É o momento.
Um cheirinho de novo testamento aí, começando, né?
Exatamente.
Eu tô iludida.
Tô iludidíssimo.
Eu sou uma pessoa iludida na vida. E eles conseguiram me iludir legal.
Eu tô no dicionário ilustrado do lado da palavra otário, Meridio. É isso que eu sou.
Também.
Então, assim, porra,
dois
tem
otários aqui, eu e você. Você sabe que aqui, nossa, o mal é terra, né? Virgem é terra. Você é água, é emoção.
Eu sou água?
Eu sou razão. Mas, você é água. Peixes é água.
Tá.
É, e eu sou razão, sou ar. Sou razão. Mas eu tô totalmente emotiva nesse momento.
Tá vendo? É um ascendente. Complicado.
É. Não, ascendente é fogo.
Então
é
a lua.
A lua é razão também.
Ah, é o Vênus.
É o Vênus.
É o Vênus.
Tá bom, mas ó, tô feliz aí. Você, querido ouvinte do Mal Acompanhado que tá com a gente nessa empreitada, acompanha a gente nas redes sociais aí, no grupo de Telegram. Eu fiz videozinho de BBB apresentando os participantes, botei no Telegram, sempre botei nas redes sociais do Mal Acompanhado também, mas botei nas minhas. Vamos a gente acompanhando mais de perto, trocando as figurinhas, porque em época de BBB vocês ajudam demais a gente, inclusive fazer a pauta aqui, né, até trazer os assuntos mais comentados e tal. Então, continuem comentando aí, vamos que vamos, sei que vocês gostam. Esse programa acabou nascendo pra isso 2 anos atrás, né? Então,
é
inclusive, verdade. Maurício e Mary Jo, nesse dia 13, completamos aí 2 anos de Mal Acompanhado.
Parabéns pra gente, hein?
2 anos, pouco, mano.
Parece que faz mais.
É que foi muito programa na primeira temporada. Foi 50 programas.
Acho que é isso. É isso que dá essa impressão.
Gente, eu achei que a gente tava uns 3 anos juntos.
Eu também, tá baixando uns 3 anos já.
É, fazer 3 por semana no começo foi delicioso, mas foi uma correria, caraca.
É. E deixar um recadinho aqui pra galera também, entrar lá no nosso grupo do Telegram, porque em breve a nossa equipe lá de redes sociais do Jovem Nerd vai começar a alimentar aí com coisas, o Big Brother, tá? Vai fazer uma coberturazinha maneira, então entrem lá no grupo do Telegram do Mal Acompanhado.
Bom demais!
E falar nisso, eu fiquei bem contente que essa semana eu fui notada pela rede social do Mal Acompanhado,
te seguiu,
né?
Finalmente, Meredith?
Me seguiu, cara, eu fui notada. O que eu recebi de comentário...
Caraca, não te seguia, Meredith?
Não! Caraca, não, começou absurdo. A me seguir agora ontem. Foi
que
ontem.
Absurdo. Eu vi o story ontem. Da Meredith,
por isso que eu marcava. Você uma vez falou pra mim, marca o Mal Acompanhado. Eu marcava, eles não me repostavam. Eu falei, que esquisito.
É que antes, quem administrava era muito incompetente.
É, eram duas pessoas muito incompetentes.
É, agora a gente passou pra uma equipe mais responsável e profissional.
Entendi. Tá. Agora estão me seguindo. Sim. Né?
Muito bom, merecido. E digo mais, olha aí, hein. Não só acompanha o Telegram do Mal Acompanhado por conta disso e tal, mas acompanha a gente individualmente também em todo lugar que a gente tiver. Mary Jo tava no Caneca de Mamicas esse fim de semana aí, falando de Fernanda Torres.
As nossas amigas lá do Como Vim Parar Aqui, aliás, a Thaís representando nossas amigas do Como Vim Parar Aqui. Você tem que participar lá, ô Vida.
Em breve, já tá marcado. Essa semana
vai gravar.
Essa semana vai gravar.
Eu também já
participei. Só você ali.
E foi muito legal.
Vocês sabem que na sexta eu dei uma gafe, né? Uma gafe inacreditável, porque eu chamei a Thaís de Carol. E aí, depois a Thaís me chamou de mal e ficou tudo elas por elas. Resolvi.
Tá certo.
Mas eu, cara, assim, eu já justifiquei pra elas. Eu tô constrangido agora de novo. Eu nem devia ter puxado esse assunto, eu mesmo puxei. Mas é porque pessoas que viram entidades, né? Assim. Thaís, uhum. Carol, Thaís, Carol, Thaís, Carol. Na hora saiu o Carol, eu... Puta, Thaís, caralho, foi mal.
É igual Sandy Júnior, né?
É.
Aí você chama o Júnior de Sandy Júnior. E você chama Sandy de Sandy Júnior.
Que eu não fiz de maldade. Então tá tudo bem.
Sim, lógico que ela sabe.
Mas é isso, estão lá no Caneca de Mamicas, ouçam os outros podcasts da casa, estamos aí com alegria e tranquilidade pra mais um ano, começando... Ah! Aliás, a gente já tá entrando na despedida do programa, antes de tocar a vinheta aqui do Vidilema, porque hoje não tem Vida Enigma, mas tem Vidilema, fazer o Vidilema, com vinheta nova, porque não tinha vinheta do Vidilema, agora tem, mas eu ia falar que... É, pro ano passado um sucesso, hein? Sucesso!
Foi?
Sim, galera adorou, né?
As pessoas me mandaram mensagem que amaram me ver... contando.
Adoraram.
As histórias. E eu amei contar as histórias, amei escutar as histórias de vocês. E já estão querendo essa história que vocês deixaram no ar.
Do condomínio, gente. Né? Do condomínio. Condomínio da sacanagem.
Em breve,
condomínio
da sacanagem.
Em breve, quem sabe. Olha isso aí, ó. Encha o saco das marcas, porque quem sabe o Mal Acompanhado Extra já dá conta de mais fofoca dos ouvintes. Isso seria uma delícia.
Então, assim, ia ser uma delícia. Pode ser, nossa.
É uma opção. Mas a gente promete que vai ter mais, assim, de qualquer jeito. Vai ter mais programas especiais com a. As fofocas dos ouvintes. A gente tava até discutindo, né, se ia encaixar num programa ou outro. Eu acho que não, acho que vale ser um programa só de fofoca dos ouvintes.
Foi muito bom
ser
um só assim, né, foi muito gostoso, cara. Cara, gostei. Obrigado pra galera que comentou. A gente precisa de feedback sempre que a gente se arrisca a fazer algo diferente, então valeu pelos feedbacks. Feliz que vocês gostaram.
Ah, venha refletir sobre a vida com mais um Vidilema.
É tanta gemessão, cara.
É uma vibe Intercine que eu passei aí. Não gostaram da vibe Intercine?
Eu achei. Intercine!
Uma coisa meio super cine.
Super cine. É. Isso aí. Ainda aí, vinheta Intercine.
Então, essa é do Super Cine.
Ah, é?
Do Intercine. Intercine era aquele que se ligava pra pedir o filme.
Ah, é isso? Eu não sei mais.
Ai, gente, vocês têm uma memória muito boa que eu não tenho.
Tamo velho. É. Bom. Tá bom. É, o Vidilema que eu trouxe hoje é um negócio que aconteceu na minha vida há 17 anos atrás. E aí eu quero trazer pra vocês, tá? Que é o seguinte. Fui tirar carta de motorista em 2008. Então, tava lá tirando minha carta de motorista e tal. Chegou um momento naquele exame do psicotécnico. Vocês dois têm carta de motorista? Vocês dois dirigem,
Maurício? Eu não dirijo.
Tenho.
Xandinho, dirige, Meridio?
Gente, carta de motorista é uma coisa muito São Paulo,
carteira, né? Vocês falam carteira aí.
Isso, carteira de motorista. Cara, o Xandinho, ele não tá dirigindo ainda, você acredita?
Mas ele não fez o exame pra tirar carteira? Né? Tá.
Não.
Porque assim... pros ouvintes que não tiraram carteira, por algum motivo não sabem como funciona, além de fazer as provas ali teórica, né, prática, antes disso você tem que fazer exames médicos, inclusive psiquiátricos, né? O famoso psicotécnico, Maurício. Lembra do psicotécnico?
Sim, tinha os desenhinhos, né?
Tem o teste palográfico ali, de você ficar desenhando pauzinho, 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 para. Pauzinho, pauzinho, para. Inclusive, a Aninha tá fazendo faculdade de psicologia e ela quer fazer o teste em mim pra ver se eu ainda tô bem ou se eu enlouqueci de vez.
Ah, agora é tarde. Agora você já pegou pra criar, agora aceita. Exato. Pra ficar diagnosticando aí, só vai te fazer mal.
É, só vai, não precisa descobrir mais, já foi.
É. É igual ver preço da coisa que você já comprou.
Exato, exato. Mas o que aconteceu no dia que eu fiz psicologia? Técnico, Benedito. Tem uma parte do psicotécnico que é um caderninho de exercícios de lógica, desafios de lógica. Por exemplo, é um complete os quadrinhos. Um quadrinho é um cadeado fechado, no outro é uma chave e no outro é um quadradinho em branco. O que você bota ali, Benedito? Aí as opções são uma cabeça de cavalo, um piano, um cadeado aberto e um ingresso pro show do Bruno Mars.
Óbvio que é o cadeado aberto.
Então é isso. Mas ele começa nesse nível e depois vai indo pra níveis mais difíceis de lógica. Uh-huh.
Né? Tá.
E aí eu tava lá fazendo meu teste, eu adoro desafio de lógica, sempre gostei, tava lá fazendo meu teste e tal, e o cara fez o primeiro exercício, que era esse da chave, ou era do rabo do cavalo, que é o mais conhecido, o cavalo sem rabo, o rabo do cavalo, e qual que é o próximo desenho? Um cavalo com rabo, um tanque de guerra, uma faca e uma foto do Projota.
Meu Deus.
Que tem tudo a ver com a faca, inclusive. Mas aí, beleza. Eu tava começando a fazer o meu. Cara, quando eu tava no penúltimo exercício, Maurício, eu olhei pro lado. Fizemos na sala do psicólogo lá. Eu e um camaradinha, só nós dois na sala. Eu olhei pro cara e o caderno dele tava vazio. Ele tava no primeiro exercício. Tadinho.
Caraca.
O que vocês fariam no meu lugar? Vocês ajudariam ele ou não?
Não, de jeito nenhum.
Se eu tivesse na quinta série, na oitava série...
Não, 18 anos, maior de idade.
18 anos,
acho que eu não. Carteira de motorista.
Não. Se eu tivesse com a minha amiga, que tá precisando... Ai, carteira de motorista é complicado, tipo...
Difícil.
Tipo, tu vai aprovar uma pessoa que vai, tipo...
Você não conhece o cara.
Não conheço.
Não é parente.
Não ajudo, gente.
Então, mas se fosse amigo, você ajudaria?
Eu acho que sim.
Por quê? Você tá botando doido no trânsito de qualquer jeito.
Não, mas aí eu acho que sim, no sentido de que, se ele é meu amigo, eu conheço ele. Então eu é saber dosar se eu acho ele responsável pra tirar a carteira ou não. Então, dependendo da índole dele, eu ajudaria ou não. Mas a única possibilidade de eu ajudar alguém. É se ela for uma pessoa que eu conheço.
Tá.
Mas então, uma pessoa que eu não conhecer, conheço...
Sem conhecer, você
não...
nem tem dilema, nem tem dilema.
Não, não perco nem tempo.
É.
Não, eu já imagino mal entrando e nem olhando.
Certo, eu não olho nem, não dou nem bom dia, Mary Jo.
Exatamente.
Eu tava feliz que consegui resolver os exercícios de lógica, né? Bem feliz. Ah,
você ajudou.
É crime se eu falar que ajudei? Se for, eu não ajudei. Se for crime então falar que ajudei, eu não ajudei.
Você sabe que nenhuma boa ação vem sem punição.
Assim.
Aí daqui a 10 anos, esse cara vai, sei lá, te atropelar na calçada.
Pode ser. Pode ser que ele tenha batido no meu carro e tenha fugido. É, sei lá.
É. Mas como é que você ajudou ele, Vidani? Não fica um cara lá?
Mas o psicólogo, ele saiu da sala em algum momento. E ele ficou muito tempo lá fora. E talvez, na hipótese de eu ter ajudado, que nem vou assumir isso aqui, porque não é... Puta, não faz nem sentido assumir isso.
Tá longe.
Na hipótese de ter ajudado, eu tenha trocado os dois cadernos e tenha feito de novo no caderno dele.
Ah, entendi. Ah, mas aí, se ele não passou nesse, Vidani, às vezes ele não passou nos próximos também. Porque então, se o cara não passa no psicotécnico, né, ele não vai saber fazer a baliza.
Eu, mesmo que tivesse ajudado, que eu não vou afirmar isso... Não carregaria culpa alguma na vida. Nenhuma.
Uhum.
Consciência limpa.
Você não soube depois que aconteceu com esse cara?
Não sei, não soube. O negócio é que, cara, assim, né, era uma pessoa ali precisando de ajuda, eu dei uma ajudada, né?
Entendi.
Teoricamente, teria dado uma ajudada se fosse o caso, né?
Uhum. Entendi.
Deu certo.
Complicado.
Passamos.
Complicado.
No psicotec.
Tá bom.
Que bom.
É um bom vidilema, gostei.
Bom vidilema, exato.
Eles passaram, né? Tá.
É. Assim, eu acho que quem tem que melhorar é quem aplica a prova, entendeu?
Uhum. Fazer mais fácil.
Não, ou ficar na sala.
Também.
Tá, é isso. Espero que não seja uma confissão de nada. É só um
que eu
exemplo.
Acho que o cara também não pensa, bom, ninguém... O cara não vai não saber fazer isso, né?
É, porque, né? Exato.
O psicólogo, né? Ele deve pensar, pô...
É.
Se o cara chegou até aqui, acho que a primeira prova é chegar no local, né?
É. Ele chegou aqui, numa cidade
chegou
pequena.
Chegou aqui, viu o endereço, conseguiu bater o endereço com onde ele tinha que chegar. Chegou no horário.
Show!
Não?
Veio caminho andado.
Não? Veio andando. de tchau.
Tá bom.
Sozinho.
Fica esse relato aí da direção. Se beber, não dirige.
Quem me mandou essa Mary Jones foi o Felipe.
Olha, Duda Borelli tá de férias, pelo visto.
Duda Borelli mandou, mas eu não fui lá olhar pra dar uma misturada.
Tá bom.
Então vamos lá. Um homem estava jogando golfe, quando de repente se sentiu perdido. Olha adiante, vê uma mulher jogando e vai ao seu encontro. Bom dia, pode me ajudar? Não sei qual buraco em que eu estou. Aí a mulher responde, o senhor está no buraco atrás do meu. Eu estou no 7 e o senhor está no 6. O homem agradeceu e continuou o seu jogo. Algumas horas depois, sentiu-se novamente perdido. Ele viu a mesma mulher e perguntou, já envergonhado, desculpe incomodá-la. E perdi novamente. Pode me dizer agora em que buraco eu estou? O senhor está em um buraco atrás de mim. Eu estou no 14 e o senhor está no 13. Novamente agradeceu a mulher a gentileza e continuou o seu jogo. Quando acabou o jogo, encontrou a mulher no bar do clube. Foi na sua direção e perguntou se poderia convidá-la para tomar algo em agradecimento por o ter ajudado. Ela aceitou e começaram a conversar animadamente. Quando perguntou o que ela fazia para viver. Trabalho em vendas. É mesmo? Eu também. E o que vende? Perguntou o homem. E aí ela ficou um pouco envergonhada, né? Falou, você não vai rir. Ela falou, mas eu vendo absorvente interno. Ele imediatamente soltou uma gargalhada que chamou a atenção de todos os presentes. Então, brava, lhe disse, você prometeu não rir. Como não vou rir? Sou vendedor de papel higiênico. Continua um buraco atrás de você.
Ah, meu Deus.
Caraca.
Eu gostei, pô. Anatômica, Vidânia.
Sim. Piada. Uma piada. Eu
gostei. Um buraco atrás de você.
Coincidência. É bom, tá? E ainda, é uma piada com coincidência, que é a especialidade do Mary Jo.
É verdade. É. Inclusive, eu tô chocada com os cachinhos de nosso amigo Doug.
Ah, pera aí, Mary Jo, só pra complementar a sua piada.
Ah, sim.
Mas falei pra ele.
Vamos falar mal do Doug.
Se eu fosse uma empresa de shampoo, eu contratava ele. Ele ficou meia hora explicando os produtos do cabelo dele.
Ele tá demais. Como? Ele tá demais.
Ele tá fazendo. Como é que é o fit lá que ele faz?
Fit
agora?
Check. Fit check. Ah, Maurício, tá demais, né, cara? Não tem jeito.
Tá um espetáculo. Olha, Doug, seus cachinhos estão espetaculares.
Eu acho que merece uma intervenção já, Vidânio, ainda não.
Não, deixa ele brilhar, deixa ele... Eu tô feliz da vida. Doug, continua. Tá. Eu sou incentivador disso. Você tá...
Não,
fizeram até uma thread sobre ele aí, que depois eu vou mandar pra vocês.
É.
Boa, tá?
Dá uma thread aonde?
Cara, eu vou contar aqui, mas o Doug vai cortar isso, obviamente. Tá num...
Não, Doug.
Não. Pô. Tem que cortar.
Tá bom.
O Doug. Eu vou ter que mandar um print, cara. Mas basicamente é uns Doug ali querendo. Caraca, ah, muito
meu
bom.
Meu Deus.
Gosto.
Mas assim, querendo que ele faça eles, Maurício, nesse nível. Assim,
não, mas aí a preferência de cada um faz parte.
Ele tá botando foto antes e depois, né? Uhum. Looks, blusa, o que, que você acha que eu uso? Ele tá bem ativo na rede social, inclusive muito mais do que eu. Tem que aprender muito com o Doug, inclusive.
Olha aí, isso você vai deixar, né, Doug? Isso você não vai cortar.
Minha vida é um livro aberto, Maurício.
Isso tem que deixar. Eu tô a favor. Doug Bezerra, estamos juntos.
Doug Bezerra, não, fico feliz pelo Doug. Beijo, Doug.
Beijinho, Maurício.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Ó, Top Fã de hoje especial, hein? Especial da querida Mônica Campos, que pediu um gemidaço pro seu marido Henrique, que começou a trabalhar como gerente na minha ex-firma essa semana. Mandou aqui, torce pro destino dele não ser uma demissão igual a sua. Ele te admirava muito como gerente e você foi muito parceiro na época que foi gestor dele. Tomara que ele não veja pra ser surpresa. Isso aqui é a Mônica Campos. A Mônica é a esposa do Henrique, que é um camarada meu do antigo trabalho, que é ouvinte nosso. Então, Henrique, parabéns, ocupe aí o papel que um dia foi meu. Desejo pra você um destino melhor do que o que eu tive, mas estou feliz demais, ter certeza que você vai fazer um trabalho melhor do que eu jamais fiz. Aproveite. Feliz emprego novo aí, feliz função nova. Fico feliz demais. Obrigado pela notícia, inclusive, Mônica. Fico feliz aí. Mônica. Cara, ele chama ela de Mônaco. Mônica, obrigado pela notícia.
Pode ser Mônaco também.
Mônaco também. Pode ser qualquer cidade ali do litoral francês.
Top fãs do mal.
O meu top fã vai aqui pra Ana Caroline Torres, que escreveu o seguinte: quero um top fã do mal pro meu marido Tom. Um sim bem grande pra que ele consiga pegar aulas esse ano. Ele é professor e tem sido bem difícil conseguir a estabilidade para viver o mínimo. Só quem é professor da rede estadual de São Paulo sabe o sofrimento que estão passando. Também estamos ansiosos pelos comentários desse maravilhoso trio sobre BBB. Vocês são os melhores, alegram nossas quintas. Um grande beijo, Tom e Ana. Tom, boa sorte aí pra você. Tom, vai lá no Telegram do Mal Acompanhado, se ofereça como professor particular, tutor, né? Às vezes consegue também, né? Um jobzinho aí por fora, né? Comunidade do Mal Acompanhado ajuda você. Vai lá. Mas boa sorte, tomara que você consiga pegar aulas esse ano pra aguentar essa pirralhada e fazer o difícil trabalho de ensinar.
Exato. A todos. Profissão mais bonita da história da humanidade, que é ser professor. Sim. Não tem nenhuma melhor.
Sua mãe é professora também, né,
Vitória? É professora, exato. Eu acho realmente que... Eu falei disso com a Ana esses dias, Maurício, que eu tenho curiosidade de como é dar aula, assim. Eu queria ter essa experiência uma vez na minha vida, pode ser. Eu já dei umas palestras e tal na época era da TI, mas eu queria dar aula, assim mesmo. Tipo, ter uma turminha de um mês. Fazer um cursinho aqui, um mini curso do Vidani.
Nossa, de adolescentes? De quinta série?
Não necessariamente de adolescentes, mas eu queria sentir, porque eu acho tão foda mesmo. Eu sempre admirei tanto, até pela minha mãe e tudo.
Você gosta,
acho foda.
Mas você gosta? Porque assim, eu pessoalmente, eu não tenho paciência pra ensinar ninguém sobre nada.
Eu também não tenho.
Você gosta de ensinar, passar informação?
Cara, eu gosto, sempre gostei e talvez eu tenha uma curiosidade aí crescente por conta de já ter tido experiências de gostar de fazer isso mesmo. Então vamos ver. Quem sabe um dia, hein? Professor de Dani, quem sabe?
É.
Daria meu curso pra vocês, molecada.
Que isso, que susto! Meu Deus! Meu Deus!
Eu não sei porque você se assusta ainda, Maria. Dois anos.
É. Não, mas eu achei que ia ser.
Também, mas isso também.
Sabe por que a gente acha que é três? Porque é o terceiro Big Brother que a gente comenta.
É verdade. Deve ser. Começamos o terceiro ano. Estamos começando o terceiro ano.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã vai para Rogério Celestrino, que botou para mim: eu gostaria um top fã da Mary Jo para minha filha Larissa, que estou aplicando Mal Acompanhado para ela e convencendo que a fofoca vale a pena. Só espero que Larissa seja maior de idade, viu, Rogério? E vou mandar também pro Stardust. Eu acho que é isso que se fala, Stardust. Queria um top fã da Mary Jo. Eu e minha esposa somos fãs. Então, um beijo e um chuchuzinho especial para vocês.
Boa! Stardust é o Zig? É o David Bowie, mano?
É, David Bowie.
É. Boa,
maravilhoso. Boa, saudoso, David Bowie. Um beijo, David Bowie. Como um diria.
Beijo, Davi. Onde é que você esteja?
Onde que você esteja?
Só um cara normal de Londres, né?
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Essa semana serei abusadinho. São dois top fãs. O primeiro é o Vini Pacheco, que editou um podcast para a faculdade. Usou minha edição como referência e, claro, tirou nota máxima. Parabéns, Vini. Saiba que metade dessa nota é minha. Vou buscar depois. E meu segundo top fã é o Daniel Gonzaga. Ele disse o seguinte: queria pedir um top fã pro Doug e pedir para ele mandar um beijo para minha namorada Rafaela, que é super fã dele e do Franguinho também. PS, semana passada guiei na tour Mutinga Perituba fazendo o percurso dos principais pontos turísticos, finalizando no famoso sorvete do saudoso e lendário Plínio. Um beijo para Rafaela e espero que nesse percurso Daniel tenha te apresentado nosso fabuloso centro esportivo, a Biblioteca Brito Broca e tenha te levado para conhecer o supermercado Takara. Todos pontos turísticos peritubanos localizados na Avenida Mutinga.
Palavra maldita!
A palavra maldita de hoje, né, gente, pra ajudar no engajamento, e como o assunto do programa foi esse, hashtag BBB, né, pra falar aí do Mal Acompanhado, anunciar a nossa volta.
Muito bom.
Eu ia propor outra palavra maldita pra acompanhar, Maurício.
Pode ser, fala lá, Vidani.
Ovo.
O ovo.
O ovo é muito bom.
Como são duas curtinhas, dá pra incluir aí, gente, no post, sem perda nenhuma. Então, hashtag BBB, hashtag ovo, escreva ela aí nas redes sociais na hora que você for falar do programa, marque a gente aí pra retweetar, repostar e ajudar no engajamento aí do Mal Acompanhado dessa semana, beleza? Muito obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Eu que agradeço. Alegria de estar com vocês aqui, comentando BBB. E estar com vocês essa semana. E até a semana que vem, muito animada pra continuar animada com esse BBB.
Tinha a música da Xuxa que ela falava, é uma alegria estar com vocês.
É, é muito bom estar com vocês, com brincar com vocês. Isso, beijinho, beijinho, tchau, tchau.
É, cara, nossa, era isso mesmo. A Mary Jo é nossa rainha dos baixinhos mesmo, não tem jeito.
Não, não tem jeito, né? Ela fez o programa lá de Paquitas. E muito obrigado, Zidane. Que foi?
Caraca, eu peguei uma piada interna que eu nem sei se você se tocou do que você falou, isso não vê?
Não, não vê, ela fez o programa de Paquitas.
Eu fiz, é isso. Eu fiz.
É.
Tá. Então. Temos piadas internas, meu povo.
É. E eu nem falei com essa intenção, foi só.
Eu sei, por isso que eu dei risada.
Tudo bem, é. Tá tudo bem.
E tá tudo bem, tá tudo bem.
Ótimo, é. Melhor que 10.
E muito obrigado, Vidani, por carregar esse programa mais uma vez.
Valeu, Maurício. Valeu, Mary Jo. É sempre um prazer. Uma delícia falar de BBB. Mas deixa eu dizer uma parada que eu tava ouvindo esses dias, Maurício.
Uhum, pra... Deixa.
Nós aqui da firma do Jovem Nerd, né? Lançaram porque é nós, mas é vocês, na verdade, porque eu só presto serviço. Lançaram The Zombie 2, hein? Na Audible.
Sim.
E a gente
saiu,
não falou.
Hoje, no dia dessa gravação aqui.
Eu tava ouvindo aqui antes de entrar em terapia e, cara, que espetacular que tá a série. Pra você aí que não sabe, a continuação daquele audiodrama de 2012 do Jovem Nerd lá, o The Zombie, que estrelado pelo Briggs. 8 episódios, acho, se eu não me engano, 8 ou 9, tem que ver ali, eu acho que são 8. Cara, já tô no meio do segundo episódio e não tenho vontade nenhuma de parar de ouvir. Acho que vou ficar a madrugada inteira terminando isso aí, porque é maravilhoso inteiro lá na Audible. Incrível. Quem não ouviu ainda, ouça que tá foda. Muito bom.
Isso. Exclusivo Audible, tá, gente?
Exclusivo tá Audible.
Lá. Então, ouçam o T-Zombie lá no, na Audible.
Mas, cara, pra quem gostou de França e o Labirinto, né? Na época ali do ano retrasado, cara, incrível, inacreditável.
É, vale a gente muito a usou pena. A mesma tecnologia lá, binaural, né?
Uh-huh.
Pra dar aquele efeito que muitas pessoas chamam de 3D no áudio. Né, que é totalmente imersivo. Então você sente ali todas as nuances dos efeitos sonoros ali. Tem que escutar com fone de ouvido, tá, gente?
É, porque pra é posicional sentir mesmo a parada. Né? Posicional,
isso,
na direita, na esquerda, atrás da sua cabeça.
Ele vai ficar circulando ali na sua cabeça, né?
Perfeito.
Então é bem legal. Escutem
perfeito.
Lá.
E outra coisa que eu queria dizer é pra você que gostou de... Ou que gostou não, mas que assistiu Round 6, saiu o episódio 2 do Reinaldo Jaqueline sobre Round 6, segunda temporada. Quem quiser ouvir, reinaldojaqueline.com.br. Estamos tentando falar bobagem sobre série e filme de TV também, alegria. E é isso.
Isso aí, maravilha. E, gente, Mal Acompanhado volta quinta-feira que vem com mais um episódio pra vocês. Muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Semana que vem estaremos de volta. Beijo e até lá.
Mais um programa editado por ele, o homem do Fit Check, Douglas Bezerro Cachinhos.
Dos cabelos encaracolados.
Delícia, que homem delicioso. Homem, hein? Pô, é. Que lindo.
Ridículo.
Maravilhoso. Ridículo. E, cara, você é invejoso. É isso que tem a dizer.
Eu sou. É. Eu não nego isso.
Fazer
eu
como?
Vejo um homem daquele. Como é que eu não vou? Dos cachos, dos músculos perfeitos, das mãos perfeitas. Não tem como.
Bom demais.
Mas, né? É o meu rancor. Beijo, Doug.
Tô fechadão com o Doug Bezerro ultimamente. Tá maluco. Maravilhoso.
O pai tá um. Ai.